Bem-vindo ao seu podcast semanal de games.
Start, estamos começando mais um round do podcast Downloading. Vamos aos nossos participantes. André, designer da Sonic Team há 20 anos, level 50, principal impasse. Minha honra japonesa me impede de retornar às origens ou abandonar por completo o personagem que me trouxe até aqui, porque seria admitir a derrota ou estar andando para trás. Maior arrependimento, ter criado um personagem que hoje atinge nível máximo de nostalgia, consagrado por seu estilo e personalidade, mas é limitado em sua aparência e nome a uma única habilidade que funciona muito bem em cutscenes e quick time events, razoavelmente bem em duas dimensões e de forma alguma no mundo 3D livre.
Caraca, acabou o cast.
Valeu, gente.
O resto do cast a gente vai destrinchar a apresentação do André agora, né? Yugo, classificação: Ouriço, porque espinga, fanhoto decadente. Suspeito que emagrecer foi a maior desgraça da minha carreira.
Caraca, ele faz a trajetória inversa, né, cara?
Ele faz a trajetória inversa, exatamente. Ele devia ser até viciado em drogas, se ele era legal, tá ligado?
Provavelmente. Slash Rick, e cara, o Sonic perdeu o respeito pra mim quando ele perdeu na corrida pro Mario, velho.
Isso é tenso. Peraí, eu quero fazer um 2.0 então. Yugo, e o Sonic perdeu o respeito pra mim quando ele teve que usar um kart no Sonic Racing ou coisa do tipo.
4. Diego, javali verde, resistente, dotado de duas katanas e um jetpack, e eu serei o mais novo amigo do Sonic, seu próximo jogo para o Wii.
Você é verde neon?
Com certeza.
Ah, então beleza, passou.
Aprovado.
Ok, então estamos aqui para, dessa vez, falar sobre uma série que existe, né?
Que bom, né? A gente não tá inventando nada.
Passando de mão em mão, através dos anos, por pessoas que sabem menos e menos o que fazer com ela.
Exatamente.
E vamos falar então da trajetória do nosso amigo Ouriço Azul da SEGA.
Ou Porco Espinho, Ouriço, Gafanhoto, né? Como já bem disse o Pablo. Eu acho que essa é a melhor definição dele, cara. Ele é um Porco Espinho, Ouriço, Gafanhoto.
De um olho lobisomem.
De um olho só.
De um olho só.
Nós vamos tentar entender, tentar desconstruir o Sonic, ver o que aconteceu aí, essa vida de rockstar que ele levou através dos anos.
Uhum. Bastante corrida, por sinal, né, cara?
Verdade, mano. Vida corrida, né?
É isso. Logo aí. Depois da leitura de e-mails, né?
Exatamente, e a gente já volta.
Vai ser mais rápido que o Sonic. Recados, Fernando.
Olá!
Fernando, sabe quem está aqui conosco hoje para ler e-mails e recados, Fernando?
Quem está aqui conosco hoje para ler e-mails e recados?
O Pablo está aqui!
Pablo, como você está, Pablo?
Cara, eu tô ótimo, eu tô bem, eu tô de férias na Loja, então eu sou um cara feliz, um cara tranquilo, eu tenho tempo para muita coisa, eu tô gastando dinheiro com jogos, eu tô viajando. Vai, ó, cara, tempo livre que não me falta agora. Eu passo o dia inteiro na rua, pego um bronze, botei piercings no mamilos, né? Eu sou uma pessoa diferente agora.
Pablo, os seus fãs nos assustam muito.
Caraca, eu tenho fã.
Caraca, mas como você tem fã, Pablo? É. Mas fãs malucos. O primeiro comentário de qualquer post do download é cadê o Pablo? É impressionante, olha, Pablo.
Eu tô emocionado sabendo disso, cara. Não tinha noção que eu tinha tantos fãs. Eu sabia que eu tinha bastante, né? Eu também não vou esconder, não vou ser humilde.
O desejo de você lançar o programa de culinária também.
É, hein, cara? Pablo, agora o desenho mais popular, tá competindo ali com o Pac-Man, é o Pablo vestido de cozinheiro.
pessoas que estão me ouvindo, quando você chega numa certa idade e você não atingiu aquele objetivo profissional que tu sempre sonhou, né? Aquela coisa de ficar rico, milionário, de ter um imóvel próprio, tu começa a ir pra outros caminhos. Então eu tô assim, eu saio dos games, tô na culinária e depois eu tô pensando em cosméticos. Não sei ainda o que eu vou fazer. Mas, ó, não sei se eu vou ser revendedor da Avon, se eu vou fazer videozinhos de maquiagem.
Eu sempre pensei que você fosse encaminhar pra cirurgia plástica.
O Dr. Ray tá falando? Olha, ó, meu sonho é eu poder usar, sei lá, um colete sem nada por baixo, né? Com o peito aberto e operar as pessoas assim, cara.
Assim, né? Pablo, tem um fã seu especial, né? Que ele sempre manda... que é o Zenon, Pablo. Ele está muito solitário sem você, Pablo. A gente até tem um desenho que ele mandou essa semana. Olha como o Zenon te vê como uma pessoa sexy.
O melhor da coisa do Zenon, não sei. Primeiro que realmente eu gostei da versão musculosa e foda. Não, o melhor, velho. Olha o olho do bicho, cara. Eu tô estuprando a fantasia. Duas coisas que eu tenho que compreender nesse desenho, que é uma obra de arte, tinha que estar isso na capela assistindo no teto, né? O primeira coisa que, tipo, por que eu tô com um cutelo na mão se eu acabei de fazer bolinha, sei lá? Por que eu tô rachando o chão? Tipo, Hulk pulando.
O Zenon mandou esses desenhos, ele também mandou um desenho da gente, né? Vestidos, né? Com os personagens que a gente comentou no cast passado, Round 85, Gamescore. Muito obrigado, Zenon, pelos desenhos, como sempre.
Beijo, Zenon.
Seguindo aqui então, né, fazendo a ordem inversa essa semana, falando mais de outros desenhos aqui, o Daniel Buchinger, ele mandou um desenho da capa do CD que o Rick gravou, né, ou se você não for, você vai ver, é um grande hit. Então vamos lá para o nosso primeiro e-mail, o e-mail do Marco Antônio. Ele diz o seguinte: olá, Nowloaders, meu nome é Marco, tenho 27 anos, sou de Belo Horizonte, sou engenheiro mecatrônico e bacharel em ciências da computação. Olha que
desenho. Nossos ouvintes são formados já, né?
Que sexy isso. Mandei esse meu primeiro e-mail com duas intenções. A primeira é de parabenizá-los pelo grande trabalho feito até hoje no site. Acompanho vocês desde a época do Round 5 e não perdi nenhum desde então. Fiquei triste pelo fim, mas feliz ao saber que era só um hiato final. A segunda é a indignação. Não com vocês, mas com os ouvintes e leitores que estão deixando uma forma tão simples de ajudar o site passar batido na enquete da EGW.
Olha só, não somos nem nós que estamos dando esporro em vocês, são outra pessoa.
Não. Seja dito também que os nossos ouvintes não fizeram feio. Né, cara? Quando a gente pediu, a gente teve a virada que a gente esperava. Continua aqui. Ver um site que não tem tanto conteúdo original quanto o Nowload na frente é triste. Ainda mais por ser uma diferença tão gritante de votos. Acho que se todos os ouvintes e leitores fizerem sua parte, votarem de todos os navegadores e computadores que têm acesso, vamos estar recompensando centenas ou já até, quem sabe, milhares de horas de trabalho em conjunto. Eu diria milhões de horas de trabalho. Para a produção do podcast, matérias, conteúdos originais e questão de segundos. Meus sinceros agradecimentos por todo o trabalho realizado até hoje. Obrigado, Marco Antônio, pelo pedido, né, pelo puxão de
orelha. Porque até nesse exato momento, acessando a enquete, também temos outro site que acabou de passar a gente, né, porque eu acho que ele estava com 5% ontem, ele já está com 21%, ou seja, tem muitos ouvintes.
Um dia, eles marcaram um dia, né, cara, tipo, hoje, vamos todos votar nesse site. E foi assim, né.
Isso que a gente quer que vocês também façam isso, sabe? Vocês consigam milhões de votos para nós também.
Sabe o que eu achei mais impressionante? O outro site, cara, eles estavam não só com os ouvintes programados para votar, votarem todos no mesmo dia, mas estava com os ouvintes sincronizados, porque, tipo, de 5 em 5 segundos era a hora de votar, sacou? Então, tipo assim, eles programaram direitinho pra cada votar a cada 5 segundos, cara. Foi fantástico isso.
Fantástico, cara.
A noite inteira, assim, cara.
Não, eu acho que é um blog desse que realmente merece, né?
É verdade. Mas nós acreditamos no potencial dos nossos ouvintes, nós sabemos quantos vocês são, nós sabemos o que vocês foram capazes de fazer, então a gente pede de novo essa força, a Bicani, para nos empurrar novamente para a primeira posição até o final do mês, né? Lembrando que essa votação ela vai até o início de novembro, então nós temos meio mês ainda, temos bastante tempo, mas não vamos deixar pra última hora. Pablo, você votou no Nowload, Pablo?
Cara, votei de qualquer forma, legal e ilegal, votei mesmo, juro.
Então é isso, primeiro e-mail. Vamos lá pro segundo e-mail, então, Pablo.
Porra, cara, meu e-mail é do Emanuel Braga, cara. Emanuel Braga gosta dele, parede da Sona Braga. Olá, galera do NL. Adorei muito esse último cast, música para relaxar e dormir. Bem como o André exemplificou, há certos tipos de música que nos ajudam a relaxar, deixar nossos pensamentos de lado e adormecer.
Ai,
ele tá uma bicha, né? Eu tenho uma filha de quase 2 anos aí, ó. Pronto.
Explicado, né?
Explicado. Tem uma filha. Chamada Sophie. Sépia, tá. Eu tenho uma filha de quase 2 anos chamada Sépia. E sempre nas tardes sou eu quem a faço dormir. Só que quando estou do lado dela, eu não canto singelas canções de ninar, mas sim músicas de games. Nossa, orgulho da mamãe. Entre as playlists de cantarolo, pra ela estão Still Alive de Portal, a abertura de Donkey Kong, que não tem letra, tema de Viridian City de Pokémon Red. Ah, ó, agora caiu no meu conceito. Tava indo legal, tava achando um nerd. Primeiro você viu cara de viada, aí descobri que tem uma filha, fiquei extremamente triste. Emanuel, do fundo do meu coração, foi uma brincadeira, sabe que eu gosto de ti, converso contigo direto. Acho que falei umas 2 vezes com ele, mas Pokémon Red é foda, velho. Não justifica o fato de ter uma filha, não deixa de ser viado. As músicas de mapa e a música das vilas de Chrono Trigger. Sim, podemos dizer que estou criando uma gamer desde o berço. Verdade, cara, com 2 anos, né? Não. Vamos ver se com 15 ganha cor. Ah, entendeu? Abraços, rapaz.
Mas o Manuel Braga, né, que dessa vez, depois do nosso pedido, né, ele mandou desenhos.
Mandou desenhos pra gente, né? Ele mandou 2 desenhos, né? Um do Rick cantando, se você não for, você vai ver. E um do Fred velho falando da água benta do Castlevania. Ah, esse é o que tem, água benta, né?
Muito bom.
Continue, ótimo trabalho. Manuel Braga, muito obrigado, um grande abraço pra ti. Gosto muito dos seus e-mails, continue escrevendo pra gente. Quando possível, iremos ver, claro, e falar no ar.
Exatamente.
Quando tiver vontade também. Então, próxima vez, me desenha.
Então, nosso terceiro e último e-mail aqui, né, é do Grande Master Meio.
Grande Master Meio.
De Fortaleza, será em 25 anos. Ouvi o episódio do GameScore de vocês essa semana. Eu tinha pulado os anteriores, pois já tinha ouvido podcast de playlist antes e não havia gostado, mas não sabia que vocês falavam também de suas experiências nos jogos. Isso é o diferencial. Estou baixando os anteriores. É, sim, a ideia não é só comentar sobre o que é música.
Sim, até porque
gente,
nós somos completamente leigos em música, né? A gente não
tem... sim.
Olha, mas vocês já perceberam que sempre que se faz algum GameScore, sempre, cara, alguém manda um e-mail falando isso, dizendo que não gostava dos casts anteriores, mas começou a escutar.
Cara, é sempre assim, sempre tem alguém que fala que esse foi o melhor cast ever e tem sempre alguém que fala que esse foi o pior cast ever.
Ele continua aqui. 2 informações sobre o que vocês falaram no podcast. Xenogears foi um dos jogos que a Square fez que tinha mais travas anti-pirataria. Mesmo que você emule o jogo no PC ou no PSP, há uma chance de 2/3 de jogo travar na batalha final do CD1. A minha música preferida, Stars of Tears, é a versão vocal da música que toca no mapa. Ela vem escondida no CD em um arquivo de vídeo que deixaram nele, mas que não toca em nenhum momento do jogo.
Ele tá tentando tomar o lugar do Sunset Kid, eu acho.
Que na verdade esse meio dele era gigante, a gente deu uma reduzida assim em umas coisas, mas ele falou coisas bem interessantes, né? E aí ele continuou falando aqui sobre Mega Man X4, né? Um dos 2 jogos que o Fred jogou. A primeira fase do Mega Man X4 se passa numa colônia chamada Sky Lagoon, e não numa nave. A grosso modo, uma colônia é uma cidade que fica no espaço, ficando de algum modo com a gravidade artificial. O que acontece na primeira para a segunda fase é que a colônia Sky Lagoon cai em cima da cidade que ficava embaixo dela, e o fogo no background da segunda fase é a cidade queimando.
Caraca, você vê que tem gente que coloca as fases de Mega Man em ordem cronológica, né, velho? Isso é uma parada muito absurda pra mim, na minha cabeça.
As fases de Mega Man, ela tem uma ordem cronológica, tem que usar a arminha tal no bichinho tal, cara.
Sim, usa.
Aí essa é a ordem cronológica do mundo do Mega Man.
Claro, eu sempre pensei que fosse isso também.
Ele termina aqui. Me fizeram mudar de ideia quanto os podcasts de playlist. Ponto para o download. Olha só, mudamos a cabeça de mais uma pessoa.
Early. Mas, então esses são os nossos e-mails de hoje. Muito obrigado a todos que mandaram e-mails.
E Pablo, conte para nossos ouvintes, diga, dê um raio de esperança de quando poderemos ver você aqui de novo.
Cara, com certeza. Só quero meus pacotes de volta, cara. Quando eu consegui a porra dos pacotes de internet e eu consegui ouvir vocês normalmente, porque eu fiquei... Vocês estão vendo, eu fiquei muito tempo quieto aqui, porque simplesmente tava vendo assim, ó. O Fernando falava... Foi assim, cara. Foi em looping, a coisa, não consegui entender nada. Aí eu ouvia o André, o Fernando assim... Aí começava a rir junto, sabe? Se eles estão rindo, eu vou rir também, né, cara?
Estamos de volta! Olá, pessoas!
Olá.
Olá.
Fred, qual é o seu jogo favorito do Sonic?
2.
Rick?
2.
Diego?
2.
Então tá, né? O meu é 2 também, não era, mas porra.
Sabe que se não for, vai levar porrada, né, cara? Ele vai juntar em você.
Não, mas eu acho isso uma pergunta injusta de se fazer, porque o terceiro jogo do Sonic é muito bom. Só que quando eu joguei o terceiro jogo do Sonic, eu não tinha mais a mesma idade e o mesmo grau de...
susceptibilidade a coisas ruins.
Sim, exato. Eu acho que se eu tivesse jogado o 3 na época que eu joguei o 2, eu ia me apaixonar por ele também, sabe? Assim como eu me apaixonei pelo 2.
E o 2 ser meu preferido não quer dizer que eu não goste, por exemplo, do Sonic Knuckles, essas paradas assim que eu acho foda. Uhum.
O meu favorito mesmo, falhar assim, é o 2 mesmo, né? Pelo sentido de como tudo se junta, né? O level design, temática das fases e tal, música, né? Eu não sei, eu acho que o Sonic, ele funciona bem quando tem uma junção de coisas que estão funcionando muito bem. O level design tem que ser muito bom, porque o Sonic, ele é um personagem muito limitado.
Ah, ele corre, né?
Ele corre, simplesmente.
Ah, mas sei lá, cara, eu acho que o personagem em si não é limitado. Eu acho que os designers foram limitados na hora de inovar com ele. Quiseram bater na mesma tecla por muito tempo. Você vê, o Mario, eu acho que é tão limitado quanto, se não, não mais, do que o Sonic.
Eu não acho,
cara.
Sabe, porque todos os jogos 2D do Sonic, a partir do 3, eles começaram a acrescentar aqueles escudos que te dão habilidades e tal. Mas, tipo, se você for ver, desde o primeiro Super Mario Bros., o Mario pegava a florzinha lá, tinha fases diferentes, a jogabilidade dele mudava quando ele tava na água.
Aliás, o Mario, né, cara, grande rival do Sonic, né?
Um dia foi, né? E o Sonic, o grande lance dele é ser rápido, né, que ele corre, mas isso não funciona, sabe? Tipo, isso não dá pra você fazer um jogo, assim, ultra rápido, né? Porque o jogador não tem o reflexo que o Sonic tem.
Na teoria.
Ah, depende, cara. Eu acho que se o level design for bom, eu acho que não tem problema nenhum, cara.
Mas aí que tá, o Sonic, ele só é rápido em partes que você não tem controle sobre o personagem. É aquela parte que você encosta numa parada que te empurra e você vai girando absurdamente, passando em alta velocidade pelo cenário, e depois você para por algum motivo, ou então você bate num espinho na sua frente, sei lá, sabe?
O legal do Sonic é, tipo, tudo bem, enquanto você vai encontrar um espinho, de vez em quando você vai encontrar isso ou aquilo que pode te atrapalhar o seu caminho. Mas se joga a fase várias vezes, você sabe exatamente quais os momentos certos de pular, sabe? Você não vai cair 300 vezes.
Mas isso pra mim é um mau design, sabe, de jogo. Um jogo baseado em tentativa e erro.
Mas, velho, antigamente os jogos eram muito tentativa e erro, né, cara? O Mega Man.
É uma parada que vem da época dos arcades, né, velho? Que eles tinham que fazer você errar e tentar de novo, errar e tentar de novo. Quando isso vem pro consoles, né, e principalmente depois de 10 anos, quando esse conceito de vidas, de continue, de tentativa e erro, continua sendo o foco principal
mas
do
assim,
Sonic...
É, tudo bem, assim, não precisa ser tentativa e erro, mas eu acho que dá pra fazer jogos que dão uma sensação de velocidade, até mesmo 3D e tal, sem ter que fazer uma coisa, sabe, injogável, porque é extremamente rápida. Tipo, F-Zero tá aí, né, cara, assim, F-Zero GX.
Mas o F-Zero, eu acho que ele tem um nível de obstáculos e de coisas que você tem que fazer que é bem inferior ao que você espera de um jogo de plataforma,
são os corredores.
Né?
Exato.
F-Zero são os corredores, na verdade.
Jogo de plataforma, por definição, exige uma certa precisão, né, cara?
E exige uma variedade de coisas pra fazer.
Não, mas meu ponto é o seguinte, cara, se dá pra fazer uma pista de F-Zero boa em 3D, dá pra fazer um Sonic bom em 3D, sabe? É isso que eu tô tentando falar.
Você não acha que viraria um jogo de corrida, simplesmente? Porque você iria estar correndo, desviando de um lado pro outro de obstáculos, você não estaria batalhando inimigos, né?
Seja de corrida ou não, eu não acho que seria ruim.
Eu, assim, particularmente, eu nunca senti o Sonic como um jogo de plataforma tipo Mario, sabe? Eu sempre vi ele como uma coisa diferente, sabe? Não era a mesma coisa. Eu nunca entendi direito comparar jogabilidade Mario com Sonic, cara. São jogos diferentes, cara.
É complicado, né?
A ideia
né,
é diferente.
Não, assim, é diferente em suma, mas no esqueleto eu acho que é o mesmo, cara. Você começa de um lado na fase, tem que chegar do outro, atravessando obstáculos que a maioria das vezes
derrotando inimigos, coletando itens.
Ah, mas tipo, contra é assim também, sabe?
Mas contra é um jogo de plataforma.
Não sei, pra mim, contra é um jogo mais de tiro do que de plataforma.
É verdade.
O Sonic é muito mais semelhante ao Mario. O Sonic pula na cabeça dos inimigos, tem moedinha pra coletar, sabe? É itemzinho que dá invencibilidade. É, Sonic, na verdade, né, voltando às origens, foi criado exatamente pra competir com o Mario, né, pra ser o mascote da Sega. A partir do momento que ela viu que um menino macaco com a mão gigante
que na minha opinião se assemelhava muito mais ao Mario.
Com certeza.
E os mullets do Alex Kidd, velho? Eu olhava que negócio, eu só via mullets na capa, sabe? Era um mullet gigante.
O Sonic deu certo a gente por causa disso, porque ele pegou um conceito do Mario e construiu em cima, ele não simplesmente clonou, né? Eu já falei algumas vezes que o Sonic é o dia que o Mario se apaixonou por uma mesa de pinball e teve um filho, né? Basicamente.
What?
O Sonic, ele é uma bola de pinball, cara. Tanto é que fizeram um jogo de pinball do Sonic, tanto é que tem fase do Sonic, né, que são algumas das mais clássicas.
De cassino, pô, lógico.
Ah, é. E é bem pinball mesmo pra fase.
É foda que nem pinball. Isso o Mario ficou pra trás, né? Que o Mario já virou bola de pinball.
Pois é.
O lance, cara, é que o Mario, assim, sempre que eles querem fazer um jogo do Mario, eles mudam a profissão dele. Ele é encanador, ele é bombeiro, ele é, sabe, jogador de futebol e tal. O Sonic, por outro lado, é transformista. Sempre que eles querem fazer um jogo novo do Sonic, tipo, muda o sexo dele, fazer virar lobisomem, faz
tá,
caceta.
Sabe o que? Né? Porque o Mario, ele é um personagem absurdamente versátil. Porque você pensa no Mario, tudo bem, ele é um encanador, mas ele nunca teve um jogo de encanador. Então, quando você pensa no Mario, ele é um cara que pula em cima da cabeça dos inimigos e pega itens e monta o Yoshi, pega pena e capa e não sei o que lá. E você pode colocar ele em funções diferentes e o pessoal não vai estranhar tanto, né? Agora, o Sonic, você pensa no Sonic, você já espera que seja um jogo com velocidade. Então, sim, não dá pra você fazer um jogo de vôlei do Sonic. Você vai colocar o Sonic correndo num kart? Porra, que merda é essa, sabe?
Ele realmente é um personagem limitado, né?
O Mario é praticamente um personagem branco, porque ele não tem nenhuma característica marcante além do visual dele, né? Digamos assim.
Exato. Sabe que eu acho que o Mario tem essa versatilidade? Porque desde o início a Nintendo fazia o Mario ser uma porrada de coisa. E a Sega não. O Sonic começou a virar essas coisas malucas bem depois, cara. Quando a gente já tava começando a ficar velho. A gente não se acostumou.
Quando a fórmula dele desgastou, né? Porque o Sonic, ele seguiu a mesma fórmula em todos os jogos. E o Mario, sei lá, no Mario 3 ele já pegava roupa de sapo, roupa de guaxinim, roupa de não sei o que lá, sabe?
Ele já andava de kart desde o início, pois cara. É, ele já foi doutor no início, entendeu? O Sonic sempre foi corrida. Do nada ele, sei lá, tá dirigindo um kart.
Ou tá com uma espada gigante, o pessoal cai matando
tá
em
bom,
cima.
Mas por outro lado ele é tão limitado quanto o Ryu Hayabusa, por exemplo, sabe? Que é um ninja. Você imagina o Ryu Hayabusa kart, sabe?
Não, cara,
não tem.
Então, e não tem, não deveria ter, mas ainda assim eles conseguem fazer jogos decentes, ou pelo menos melhores do que os de Sonic.
E aí que tá, quando você pensa no Ryu Hayabusa, você pensa o quê? Um ninja, habilidade de um ninja, lutar, fazer o leparco maluco dele, correr pela parede, derrotar inimigos gigantes. Quando você pensa no Sonic, é só corrida. É por isso que a transição dele pro 3D foi tão difícil, porque a única habilidade que ele tem, que é correr absurdamente rápido, é quase impossível de você fazer isso num jogo em 3D sem tirar o controle do jogador. Em 91 saiu o Sonic the Hedgehog, né, o primeiro jogo da série, que foi, como a gente disse, uma tentativa da Sega, né, de criar um mascote pro novo console dela, que é o Mega Drive. É legal de notar que o Mega Drive saiu em 89, só em 91 que veio o Sonic, né. Antes disso, os grandes jogos do Mega Drive eram jogos que estavam sendo portados dos arcades, né, o Golden Axe, o Altered Beast, e o Sonic realmente trouxe um público muito grande pro Mega Drive, né. A gente pode dizer que o Mega Drive foi o primeiro console de sucesso da SEGA, né? Foi a primeira vez que a SEGA teve em destaque por causa do Sonic, né, cara? Criado pelo Naoto Oshima, que foi o designer dos três primeiros Sonics, do Sonic Mega Drive, na verdade. Ele é azul, pra refletir o logo da SEGA, que era azul, e também por causa da cor do carro lá.
Ah, é o carro do maluco lá era azul, né?
Sim, do Yuji Naka, né? O programador do primeiro Sonic. As botas deles são baseadas no Michael Jackson, no contraste vermelho e branco lá e tal. Eu acho que isso é meio viajado demais, mas tudo bem. E a personalidade dele, cara, isso não sou eu que estou dizendo, por favor. Foi baseada na atitude de tomar ação pra você e fazer sem esperar que os outros façam do Bill Clinton, cara.
Caralho. O Bill Clinton fazia isso, cara? Tu sabia, não?
Diz a Wikipedia que sim, cara.
Ai, que medo, cara.
E outra coisa, originalmente o Sonic seria parte de uma banda de rock e ele teria uma namorada humana, voltaremos até isso mais tarde, chamada Madonna. Olha que beleza.
Tá ótimo, cara.
Quem mudou isso, quem tirou esse lance dele estar numa banda e dele ter uma namorada e tal, foi a Sega da América, né? Que achou que isso ia ser uma merda, que realmente.
Achou que a equipe japonesa tava de putaria, né? Pro lado deles.
Sega da América prevendo o futuro, velho.
Cara, o Sonic Team, velho, é um bando de maluco, é um bando de droga, é um bando de leproso, como dizia o Yats.
Vai, cara. Coitado deles.
Não dá, velho. Mas aí que tá, aí saiu o primeiro Sonic. Sinceramente, eu aluguei aquela compilação do Sonic que saiu pro Xbox 360 e pro PS3.
Ah, é Sonic
e
eu
tudo.
Pois
é. E aí eu tava empolgadaço pra jogar Sonic, cara. Eu tava, tipo, maluco, sabe? Eu vou jogar os três, velho, do início ao fim, sem parar, non-stop. Peguei o Sonic 1, cara. Não é um jogo tão bom assim, velho. Não é.
Eu não acho, velho. Joguei ontem. Me diverti.
Sabe o que que é? Olha só, todo jogo do Sonic, e você vai ver isso se você for procurar vídeos, se você for procurar, sabe, qualquer coisa, imagens, cara, dos jogos Sonic, sempre ele vai te mostrar a primeira fase ou as duas primeiras fases. Sempre, cara. Pelo seguinte, em todas as versões do Sonic bem-sucedidas, ele se baseou em duas coisas. Uma boa primeira impressão e um lado técnico muito forte, sabe? Um visual, gráficos muito bons, ou um lado técnico, trazendo alguma coisa que não tinha antes, né? Ou seja, na época você tinha o Nintendinho que não se comparava, nem chegava nem perto do Mega Drive, né, velho? Uhum. Então você trazia aquele jogo absurdamente colorido, com cenário, nuvens que mexiam, cenários com várias camadas de parallax, e era impressionante, sabe? E aquela sensação de velocidade, a parada que você nunca tinha visto. Então é foda, você jogar a primeira fase do Sonic, né, a Green Hill Zone lá...
Que é um parallax. Eu tava esperando a hora de perguntar isso, só que o André foi falando, sabe? Eu pensei, eu vou falar
foi agora.
Eu
ficando pra trás, né?
Eu nunca mais vou saber com parallax na minha vida, sabe?
Parallax é aquela sensação de quando o cenário tá mais no fundo, ele vai passando mais devagar, e quando ele tá na frente, ele vai passando mais rápido.
Ah,
sabe?
Sei, sei.
Era muito impressionante, era de cair o queixo mesmo. Só que, cara, aí eles vão, põem a primeira fase, e no Sonic 1 isso é muito claro, porque a primeira fase é demais. E aí eles já jogam numa fase de lava, que você não pode correr, você tem aquela experiência que você teve na segunda. E daí, em seguida, eles põem, cara, numa fase de água, velho. Quem tem ideia de colocar o Sonic numa fase de água, cara?
Ah, fato de você levar o personagem pra uma porrada de ambiente diferente. Não,
mas olha isso só. Eu acho que eles foram burros, cara. Se botassem o Sonic correndo sobre a água...
Por isso que eu levo em consideração que o 2 é muito melhor do que o 1. Porque tem essas
patatinhas
de longe. Mas, sinceramente, cara, você não pode chegar e falar que o Sonic é ruim. Não, ele não fazia o sucesso que ele fez, cara. Não foi só a primeira impressão. As pessoas não chegavam e jogavam as duas primeiras fases do Sonic só porque era difícil. As pessoas idolatram o jogo do início ao fim.
Cara, eu conheço muita gente, inclusive eu, na minha infância, nunca zerei Sonic 1, porque pra mim a graça do Sonic era jogar a primeira fase e depois tentar chegar o mais longe que eu pudesse. O 2 eu cheguei a zerar, porque eu acho um jogo muito bom mesmo, do início ao fim.
É bem estruturado. É.
Mas até então, o primeiro jogo ser inferior ao segundo, nada demais, cara. A ideia é realmente que no segundo eles peguem o que não ficou legal no primeiro e melhorem.
Tanto que na segunda fase, ela se assemelha mais a um jogo de plataforma tipo Mario, sabe?
Exato.
Na primeira, tem uma cara completamente diferente do segundo.
O que é aquela fase de bônus do Sonic 1? Que inferno aquela parada,
velho. É, realmente não é das melhores.
Caraca, e aquela música tranquila... Tela girando, você tem que ficar quebrando os bloquinhos pra chegar na esmeralda no meio.
Caraca, eu lembrei.
Pois é.
Nossa, aquilo é muito drogado, velho.
Muito drogado.
Eu lembro disso.
Meu Deus, velho, é muito ruim aquilo. Você fica desesperado.
É uma bola de pinball, né, velho?
E numa mesa que tá girando, né, cara?
Uma mesa girando.
Fred, me explique como se dá a estrutura do Sonic.
A estrutura biológica do Sonic.
Não, personagem do jogo.
Ah, tá, desculpa. É, o Sonic é um cara que sai correndo por aí e, basicamente, assim, o maior desafio é você desviar das coisas, né, impedir que os obstáculos te acertem e tudo mais.
Sim.
Você tem uma certa limitação física, né, quer dizer, existe uma forma que você morre e essa limitação física que eles criaram, eu espero que o André tenha uma explicação pra isso na Wikipedia, porque eu não faço ideia de onde veio isso.
Deve ter a ver com Bill Clinton.
É a partir de anéis, né, quer dizer.
Sim.
O Sonic tá numa fase que tem anéis de ouro flutuando por todos os lados.
Uhum.
E aí ele vai pegando esses anéis, sabe-se lá como, se ele põe no braço, se ele engole a parada.
Cara, eu não vou te dizer onde ele fica.
Tá bom. E se você tomar um hit, você perde todos os seus anéis. Tipo, todos. E que é uma parada muito frustrante, tipo, os anéis chovem de você, sabe?
E não, pior de tudo é que você tá com, sei lá, 240 anéis.
É, exato. Você tava tipo Snoop Dogg já, sabe? 1 milhão de anéis.
E aí, tipo, voam 20, sabe? Então você não vai recuperar.
Você encosta numa farpa da árvore. Aí, tipo, voam 20, né? Não voam 240. Dificuldades técnicas, isso até, né?
Sim,
não conseguia processar.
No Sonic do Master System, voava um só, que era o equivalente a todos, porque eles não tinham como.
Ai, que sacanagem.
Quem teve essa ideia, cara? Vamos usar anéis pro porco espinho, ouriço, gafanhoto, azul, pegar.
O legal desse conceito é o seguinte, você é praticamente imortal, tirando buracos sem fins, esmagamentos e coisas do tipo, enquanto você conseguir segurar pelo menos um, né? Se ele for caindo e você for conseguindo pegar ele, você vai ter tantas chances quanto você precisar.
Exatamente, né? Porque aí você toma o dano, saem os anéis, e aí você tem um tempo pra você pegar os anéis antes que eles desapareçam, né? Pra coletar o máximo.
Sim.
Que você conseguir. Né? E se você conseguir fazer isso e tomar outro dano, você vai perder os anéis que você coletou.
Exato.
Você só vai morrer quando você tomar um dano com zero anéis.
Exato,
né?
Você não vai precisar achar outro anel na fase pra continuar. Se
Sim.
você conseguir pegar o seu, você vai continuar vivo.
Isso
é legal, né?
Uma coisa muito aterrorizante é quando você tá numa fase, tipo, gigante, e aí você tá, tipo, com dois anéis, assim, sabe? A fase é totalmente hostil. Então você se sente muito vulnerável, sabe?
Isso dentro da jogabilidade de Sonic, né? Porque o lance de você sair correndo e pular no espinho e toda hora, né? Isso cai muito bem. Mas sabe o que eu acho uma sacanagem, Sonic? É quando você morre e você volta sem anéis. E você tá na cara de um chefe, você praticamente vai ficar preso ali pra sempre.
Morreu no chefe. E o problema também, se você for muito bom de matar o chefe e levar um dano, você vai matar ele com os anéis, então você não vai precisar repetir a fase.
Verdade.
Pois é, não, é o lance do último chefe do Sonic 2, né, cara? Que você vai pro Death Egg lá, você tem que enfrentar dois chefes, né? Se você conseguir de primeira, ótimo, porque você vai estar com os anéis da fase anterior, mas se você morrer uma vez,
fudeu.
Você tem que passar a fase inteira, os dois chefes,
sem tomar um de dano.
E principalmente porque o Sonic, pelo personagem, pela primeira fase, ou talvez as duas primeiras, ele te ensina, cara, correr nesse jogo é o que há, velho. Vai, corre, vai na fé e tudo mais. Em todas as outras, cara, ele te fala, não, você não vai correr, porque se você correr, vai ter uma porra do espinho aqui na frente, que vai te pegar desprevenidos, sabe?
Pode crer.
Mas é você contra o jogo mesmo, você contra o cenário.
Mas, velho, eu não tenho a menor dúvida de que os designers do Sonic te odeiam, velho.
Sempre que tem uma mola, assim, na horizontal, eu sei que tem um espinho, sabe, né, na direção.
Com certeza.
Mas o 2, que saiu no ano seguinte, 92, já é um jogo muito superior, né?
É.
E o que a gente precisa notar sobre isso, que é muito interessante, é que o 2 não foi desenvolvido pelo Sonic Team.
Olha, cara, que sério. Pum, cabeça explodiu.
Isso, cara, isso é sério. Serious business, velho.
Cara, Sonic Team, eu vou te falar, viu? E o Jinaka e os designers do Sonic são três caras principais, né? Os caras que bolaram todo o conceito e tal. Eles trabalharam no Sonic 1, lançaram o Sonic 1, só que a SEGA do Japão, ela era muito controladora, sabe? Ela não dava muito liberdade pros caras. Então, o que eles fizeram? Eles pediram transferência da SEGA do Japão pra SEGA dos Estados Unidos, né? A SEGA Technical Institute.
Uhum.
Então, assim, embora o Yuji Naka tenha trabalhado no Sonic 2, toda a equipe é americana.
Deve ser meio frustrante, porque o nome da equipe é Sonic Team, mas o melhor Sonic não veio dela, sabe?
Não, todos os melhores Sonics não vieram dela, basicamente. O Sonic Rush, o Sonic Advance, eles são desenvolvidos pela Jimps, né, cara?
Velho, Sonic Rush é muito bom, cara.
O Advance também, né?
Sim. Eu acredito muito que o Sonic 4 aí, cara, vai ser bom, cara, porque se ele seguir a linha, pelo menos, né, do Sonic Rush, acho que ele tem tudo pra ser legal.
Eu já não sei mais se o que era legal no Sonic 2 me satisfaz pra um jogo novo a essa altura, até porque, por exemplo, eu tava jogando o Sonic CD na época, tinha jogado muito pouco, tinha achado legalzinho, Sonic legal e tudo mais, e o pessoal paga muito pau pra Sonic CD, sabe? E eu não entendo por quê, cara. Talvez exatamente por isso, porque eu fui jogar ele só agora, cara, não consigo jogar. Eu acho muito ruim.
Tipo, o Sonic, ele envelheceu, ao contrário do Mario. O Mario, se você pegar o Mario World hoje, sabe? Sim. Eu acho que você se divertir muito.
É,
mas
certeza.
O Sonic, realmente, cara, ficou pra trás. Engraçado, né? Falar que o Sonic ficou pra trás, ele ficou.
Dois é um jogo que eu consigo jogar ele e chegar até o fim, pelo menos.
Uhum.
Ele tem as duas primeiras fases dele, são demais, cara, que é a Emerald Hill, né? E a Chemical Plant, né, cara, que é uma das fases mais rápidas de todas, assim, que você vai voando naqueles tubos e tal.
A do cassino vale a pena também, você não acha, não?
Sim, não, total, a do cassino é muito legal. Não, e tem outra fase que foge totalmente ao padrão do que a gente tinha, que é a Sky Chase, né? Que é a fase no avião do Tails.
É verdade, muito legal. Ah, e lembrando que foi no 2 que o Tails estreou, não foi?
Exato, é o primeiro sidekick idiota do Sonic.
Sim,
o primeiro de muito.
Uma das coisas mais divertidas de Sonic 2 é você matar o Tails, porque tem várias
formas de fazer ele morrer, né? Isso é legal mesmo.
É, tem um vídeo só disso, né?
Não, e ele é muito fracassado, né? Ele tá programado pra basicamente repetir tudo que você fizer, sabe? Só que, às vezes, você faz um comando que em uma hora funciona e em seguida já não vai funcionar mais. Ele vai fazer a mesma coisa e cair no buraco.
Dá a impressão que é um loser te seguindo, né?
Ah, cara, eu gosto do Tails, velho. Eu sempre gostei. E até um pouquinho mais velho, eu sempre achei que o Tails era uma mulher, tá ligado?
Caralho, velho, ele falou tudo aí.
Ainda mais depois do desenho, né, cara? Com aquela vozinha fina dele.
Sim. Não, eu até hoje, cara, eu não consigo olhar pro Tails e imaginar que é uma raposa macho. E quando eu tô lendo alguma coisa sobre Sonic, ou nos Sonics mais recentes, que é dublado, e quando falam ri, assim, pro Tails, eu assusto, sabe? Ué, peraí, escreveram errado. Ai, lembrar é macho.
Mas eu tô vendo aqui umas imagens aqui do Sky Chase, da fase, que aliás é uma das minhas fases preferidas, acho ela foda pra caralho. Cara, por que que eles decidiram botar tartarugas voando? Tantos inimigos pra você botar voando, sabe? Aproveitar.
Como
não, bota
assim, tartaruga. Velho? Quantas vezes você pulou em tartaruga voando em Mario? Você tá doido?
É verdade, olha só, tartarugas com a
ala. Ah, mas é porque é o Robotnik, né, cara? O Robotnik tá aí, né? Revolução Industrial.
Eu sempre achei foda, no final das fases, você pular naquela maquininha e salvar os bichinhos, sabe? Eu sempre achei divertido.
Tipo no 1, cara, você estoura um robô e sai um pinto lá dentro pulando. Que porra de conceito é esse, cara?
Tipo, dá a entender que era aquele bicho que tava controlando, né, o robô.
Não, mas peraí. Agora a gente tá numa parte de logística que eu acho muito importante a gente discutir.
Ah.
O Robotnik, ele sequestra animaizinhos da floresta. Alternativa A, pra transformá-los em robôs ou para fazê-los OP operar robôs.
Transformá-los.
Eu também acho. Não faz o menor sentido você fazer um animal operar um robô que tem a aparência de outro animal.
Exato.
Mas olha só, faz menos sentido ainda ele pegar um macaco e transformar ele num robô gafanhoto.
Sim. Até porque tu dá um tapa no robô gafanhoto e sai pulando um macaco. Então, é tipo, o macaco era usado de núcleo pra fazer funcionar o robô gafanhoto.
É uma bateria.
Por que que ele faz robôs animais? Por que que ele não faz um robô, sei lá, máquina de guerra?
Porque se ele fizer um robô que é só uma máquina de guerra, ele não vai atrapalhar ninguém. Então, tipo, ele não vai ser mal, sabe? Você tem que odiar o Robotnik, cara.
Cara, olha só, é melhor tu fazer um robô animal pra ter o Sonic como inimigo. Se você fizer um robô máquina de guerra, o Mega Man vai vir por cima de você.
A história dos primeiros Sonics era muito isso, né? Salve a natureza,
sim,
seja feliz, basicamente, né?
Não use drogas.
Sonic também era inspirado na Turma da Mônica, você pode ver pelo olho dele, cara. Que é o...
Ah, é verdade.
O Fred tem uma teoria muito boa sobre o olho do Sonic.
É, eu tenho a teoria de que, na verdade, o Sonic só tem um globo ocular gigante com duas retinas.
Que se mexe independente, né? Uma das
outras. Que se mexe independente. Porque se você olhar pro Sonic, tipo, frente a frente, você acompanha o formato do olho dele. Você vê que quando vai fechando pra fazer a sobrancelha, não fecha tudo. Tem um espaço em branco vazado lá, sabe? Então, na verdade, é uma bola gigante que é o olho dele, tá ligado? Ele é um olho gigante. É tipo a Suma Gorath do Marvel, sabe? Daquele jogo do Marvel lá. O que deixa ele mais bizarro ainda, né, velho? Porque como um velocista, sei lá, eu acho que ele devia ter um olho gigante, sabe? Sei lá, cisco no olho, cacete.
A quantidade de insetos que deve bater no olho dele, não é brincadeira.
Não. Tá, alguém me explica. Eggman, Dr. Robotnik.
Pois é, Robotnik. Isso começou no Adventure, eu acho, né? Porque no Japão, eles chamam ele de Eggman. Desde o início, talvez. Aí começou a vir no Sonic Adventure da seguinte forma. O nome dele era Dr. Ivo Robotnik, alguma parada assim. E o Sonic chamava ele de Eggman pra zoar, sacou? Uhum. Tipo, ah, o Homem-Ovo, né? Porque ele tem o formato.
Ele era careca e tal.
Exato. E aí ele ficava puto, né? Eu sou o Dr. Robotnik, você me respeite, não sei o que lá. Mas só que depois, tipo, no Sonic Unleashed, aquele Sonic 2006 e tudo mais, chutaram, né? Foda-se, o Robotnik se chama de Eggman, vai construir a Eggmanópolis, não sei o que lá e tal.
Ele aceitou, né?
Aceitou, foda. É o lance do apelido, né, cara? Você vai usando tanto que o cara adota pra vida dele. Uhum. É isso mesmo, né?
O Eggman acabou ficando também, porque é mais fácil você pensar o vilão como um Eggman do que o Robotnik, ainda mais pra criança, sabe? Tipo, acho que pega mais fácil, entendeu?
Porra, mas eu era criança quando era Robotnik, eu sempre falei Robotnik, cara.
No final do Sonic 2, acho que começou daí o negócio de Eggman, você vai pra Death Egg, né, que é a Death Star do Robotnik. É igualzinho a Death Star, só que, tipo, no lugar daquele buraco, que é por onde ela atira aquele raio verde dela, tem, tipo, os dois olhos do Robotnik e embaixo um bigodão, assim, na cara dele. Então, olha só, Sonic 2 foi o jogo mais vendido da história do Mega Drive, o jogo do Sonic em 2D mais vendido de todos, né? Acho que 6 milhões de cópias vendidas, que é um absurdo, né? Pra época e tal. Daí vem o Sonic 3 e o Sonic Knuckles, né? Que eram pra ser, na verdade, um jogo só que eles teriam que sacrificar muita coisa do jogo pra caber a quantidade de fases de personagens jogáveis que ia ter, né? Porque você ia ter, como um personagem jogável, do início ao fim do jogo, o Sonic, o Tails e o Knuckles, né?
Uhum.
Aliás, uma coisa interessante sobre isso do tamanho dos cartuchos, desde o Sonic 1, tem aquela entrada diferente do Mega Drive, que é o Sega, né, com o logo da Sega e tal, que ficou bem clássico. Você tem noção que no cartucho do Sonic 1, essa entrada com a voz falando Sega, ocupou 1/8 de todo o cartucho?
Caraca!
Sério? É, porque, tipo, um arquivo de voz, né, e o resto tudo era chiptune, né, então...
Caraca, velho! A divulgação da marca era o jogo em si, né?
Meu Deus, né? Você imagina que eles não devem ter sacrificado no jogo pra colocar aquela voz. Ah, não, temos mais uma fase aqui, está ótimo, está pronto. Não, mas não podemos tirar a voz.
É tipo assim, cara, isso tem que estar lá, cara, isso é muito maneiro.
E ficou clássico, né? Mas enfim, o Sonic 3, então, que saiu bem depois, né, saiu quase no final já do Mega Drive, em 94, isso é quase Nintendo 64 já saindo aí, né, velho?
Uhum.
PlayStation 1 e tal. Então, ele vendeu muito menos do que o Sonic 1 e Sonic 2.
Sem dúvida.
Mas é um jogo muito bom também, né, velho? Eu já não acho ele tão bom quanto o Sonic 2, exatamente porque ele não não tem esse equilíbrio muito bom. Sabe, a segunda fase já é a porra da fase da água. Aí você vai naquela Carnival Night dele. Tem água. Aí no Ice Cap tem água.
Não, mas aqui, o que é legal do 3 é que assim, eles devem ter pensado, não vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos dar um upgrade no Sonic pra ficar diferente, né? Sei lá, alguma coisa diferente. E aí veio aqueles poderes elementares.
Isso é legal,
E não tinha só vida ou aquela estrelinha que te deixava... Você fica invencível por segundos lá. Não tinha só isso.
Eu imagino o conceito, né, da estrelinha. Tipo, olha, o Mario usou uma estrela pra ficar invencível. Nós vamos usar várias estrelas.
Várias estrelas, né, cara?
E tipo, você vê o quanto o Sonic queria ser, tipo, pop, né, cara? Uma parada pros jovens, então, uma parada na onda da garotada. Porque o estilo visual dele era bem diferente, com aquelas paradas quadriculadas, parada bem estilizada. E esse lance, né, cara? Televisões, né? A moderna, você tirava seus poderes da televisão e
tal. A palavra que pode escrever melhor o Sonic é descolado.
Descolado.
Descolado. Peraí. Tu quebrar uma televisão cheia de purpurina e você ficar brilhando, não é descolado, não.
Mas descolado, você quebrar um bloco de concreto com sua cabeça e caiu uma estrela.
Aí você tinha os poderes elementais, né, da televisão descolada que saía. E aí tinha, por exemplo, o poder da água, que te fazia quicar. Tipo, toda vez que você pulava e apertava o botão de pulo de novo, ou seja, todos os botões do controle.
Isso é demais, né, cara? Você vai jogar Sonic, você vai testar o controle. Ok, o A pula, B pula, o C pula.
Aí, tipo, a bolha te deixava respirar debaixo d'água, e toda vez que você apertava o botão de pulo, quando você tava no ar, ela quicava forçosamente, sabe? Como se fosse uma bola de basquete mesmo, controlando ela.
Sim.
Então, tipo, era legal, porque assim, dava pra você jogar debaixo d'água e tal, sabe? Tinha umas coisas diferentes, assim. Tinha também o poder elétrico lá que atraía as moedas.
Isso
e dava
era muito legal. Eu brincava de fugir das moedas, porque ela ficava correndo atrás de mim.
Ah, eu fazia isso também.
E tinha o escudo de fogo também, né?
O fogo dava um dash.
Dava um mega dash. Né?
Você pulava, aí dava tipo um cometa, sabe?
Isso. Era bem legal.
Foi legal porque renovou o Sonic 3, sabe? Assim, não foi a melhor inovação de todos os tempos na história do videogame, mas foi uma parada que deu um fôlego legal, sabe?
Não, e outras coisas que eles trouxeram, porque é aquele lance, né? De você ir otimizando na sequência. Então, tipo assim, o Sonic 3, ele tem as maiores fases, né? As fases, elas têm muitos lugares pra você explorar.
Sim.
Até porque tem múltiplos personagens pra você explorar elas com, né? E o Sonic 3 já era pensado pra você explorar com o Knuckles também, quando saísse o Sonic Knuckles e tal.
Aliás, o Knuckles e o Tails são muito melhores do que o Sonic em si, porque o Sonic só corre, né? Os outros têm alguma habilidade especial, sabe?
É, ele corre e tem essas habilidades com os escudos, né?
É verdade, os outros não usam escudos, né?
E, tipo, tem as maiores fases, a maior velocidade, né? O Sonic tá o mais rápido, assim, naquelas partes de... que ele tira o controle de você só pra você ir assistindo ele correndo absurdamente. É o mais rápido. E tem a maior variedade de elementos que você usa no cenário pra correr. Tem uns tubos que você corre dentro, tem umas pilares que você vai correndo em volta e tal. E se você comparar o Sonic 3 com o Sonic 1, né, velho? Nem parece o mesmo console. Tanta complexidade que o 3 traz, né? O 3 tem, pela primeira vez, a fase do snowboard, né, velho? No início da escape, embora você não controle, é uma cutscene foda demais. E vai correndo, e aí ele vai na direção da tela e virando, um efeito 3D muito foda e tal.
Por outro lado, o Sonic 3, ele tem um defeito seríssimo que é a fase do cassino dele, cara.
Porra, cara, e aquela
puta maldita fase frustrante. Puta, cara, aquilo é muita sacanagem, velho. Porque eles colocam um sistema no jogo, não te explicam como funciona, esperam que vai ser intuitivo. Não é intuitivo.
Não é.
E você fica preso na fase pra sempre, porque você não sabe como funciona a parada, tá ligado?
Porque é o seguinte, tudo no Sonic funciona com base do pulo. Você mata inimigos pulando, você quebra objetos pulando, você aciona switches pulando, você faz tudo pulando. E ele te dá uma plataforma que, pra você fazer ela funcionar, é você ficar parado, apertando pra baixo e pra cima, só.
Não, eu
é o único
nunca
jeito.
Descobri isso na minha vida, velho. Eu passei, sem sacanagem, mais de 4 horas nessa fase, sabe? Tipo, tentando assim, de maneira frustrante. Eu nunca pensei em fazer isso, cara.
Ah, mas isso até realmente que... é uma parada de level design, né, cara? Tipo,
é muito tosco.
Eles não introduziram esse conceito em nenhum momento no jogo, né,
no
cara?
No próprio objeto, podia ter, sei lá, uma setinha desenhada, né? E aí já dava pra pensar.
O Sonic 3 e o Knuckles é da Sonic Team ou é supervisionado pela Sonic
Supervisionado
Team?
Supervisionado Sonic Team. A Sega Technical Institute, velho. Os designers ainda são os mesmos, sabe? Tem o Hirokazu alguma coisa, tem o Yuji Naka, mas a equipe, né, a mão na obra lá, os artistas, a maioria dos programadores e tal, são americanos. Mas outra novidade do 3, ele tinha muito mais chefe, né, cara? Porque o 1 e o 2, eles se dividem em... O primeiro de cada zona são 3 fases, né? E aí na última tem o chefe. O 2 são 2, no final da segunda tem o chefe. E o 3 também são 2, mas no final da primeira tem um mini-chefe, um sub-chefe. E no final da fase inteira tem o Robotnik, né? Uma máquina bizarra e tudo mais. Uma parada legal que também continuou no Sonic Knuckles é que todas as fases, elas continuam de 1 uma pra outra, né? Tipo, você mata o subchefe da primeira zona, ele não dá fade to black e começa de novo, né? Ele continua dali e dali a fase continua. E quando você derrota o chefe final, por exemplo, mata o Robotnik, aí passa uma nave no fundo, aí o Sonic pula na nave e aí mostra que ele foi pra fase seguinte, que é na nave.
É, eles fizeram um lance de continuidade, né? Maneiro.
E pela primeira vez tem um bônus stage que eu acho maneiro, cara. Aquele do globo gigante que tem que pegar as esferas azuis. Acho legal ele.
Ah, ele é legal, ele é divertido, também acho.
Ao contrário daquele Half-Pipe bizarro do Sonic 2 que eu odiava.
O problema do Half-Pipe é que ele não tem precisão nenhuma, né? Você esbarra no direcional e tipo, o Sonic vai lá longe, sabe? Então tipo, é muito fácil você perder as moedas. É muito frustrante isso, sabe? Não é uma parada bem feita.
O fato é que eu nunca zerei um Sonic com todas as esmeraldas. Nem eu. De vocês já.
Não. Nem eu.
Porque nos três primeiros no Sonic Knuckles, acontecia que você pegava as esmeraldas na fase bônus e se só tinha o final verdadeiro, digamos assim, o final feliz, se você tivesse pegado todas, né? Porque senão aparece no final, dá uma música triste e mostra o Robotnik com as esmeraldas e tudo mais. Enfim, o que eu acho desse Sonic 2D é que, eu não sei se eles merecem estar ao lado do Mario como os grandes personagens da época 16-bits, porque eu acho que eles não se sustentam tão bem quanto o Mario. Eu acho que o testamento de um jogo realmente bom é se ele vai se sustentar depois de 10, 20 anos do lançamento dele. O Mario sustenta, né? Mario 3 é ótimo, Mario World, puta que pariu, sabe? Muito bom. E o Sonic é um jogo que dá pra jogar, sabe? O que é muito triste. Tipo assim, ele não é tudo isso, o Sonic, e não tem como você fugir muito dessa fórmula, né? Mas eles fizeram o que puderam, né? E eu acho que o Sonic 2Ds da época do Mega Drive, eles se salvam porque o pessoal era absurdamente criativo, velho. O level design, especialmente do Sonic 3 e do Sonic Knuckles, as fases, sabe? O que eles inventam nas fases pra prender o jogador. Outra parada bizarra, o Sonic Knuckles tem aquele negócio do cartucho que encaixa nos outros jogos de
isso,
Sonic, né,
eu queria falar nisso. Isso é pra encaixar o 3 no Knuckles, né?
É, e aí dá pra você jogar o Sonic 3 com o Knuckles.
Eu não tinha Sonic 3, eu tinha só Sonic e Knuckles, sabe? Aí eu ficava jogando com aquele cartucho mega bizarro que tem uma entrada em cima, e botava outros jogos que não Sonic nele, tá ligado?
Sim, e aí aparece uma tela, e aí se você apertar uma sequência de botões nessa tela, dá pra você jogar o jogo lá, o minigame lá das esferas. Uhum. Dá pra você fazer isso no Sonic 2 também, jogar com o Knuckles no Sonic 2, mas não dá pra você fazer isso no Sonic 1, que o Sonic 1 era muito primitivo pra suportar o Knuckles.
Eu acho que é importante a gente perceber, assim, no Sonic Knuckles, o início do fim, sabe? Eu acho que já começou ali. Quando apareceu o Tails, isso não era um problema, sabe? O Tails tava lá, assim. Apareceu o Knuckles era um cara legal que chamava atenção. E ele era vermelho. Sim. E aí, tipo, aquilo renovou a série, sabe?
Não, e sabe qual é a impressão que, com certeza, o Sonic Team teve? Eles pensaram, no Sonic 2 introduzimos o Tails do Super Certo. No Sonic 3 introduzimos o Knuckles do Super Certo. Cara, temos que introduzir pelo menos um personagem novo em todos os Sonics, né?
E aí começa a entrar morcego, começa a entrar, tipo, aranha.
Coelho.
Começa a entrar, tipo, Dark Sonic, né? O Shadow lá, sabe, e tal. E, tipo, vai ficando muito escroto, velho. Aparece abelha, jacaré, sabe? Aparece umas paradas muito retardadas, cara. Sonic Heroes tem muito cara, velho.
É verdade.
Não, e outra coisa. O início do fim, mais uma vez, porque é no Sonic 3 que eles começam a tentar contar uma historinha, né, cara? Uma historinha mais complexa.
vamos desenvolver um drama aqui, né, nessa parada. Né,
porque história. Começa com aquele lance lá do Knuckles, seu guardião das esmeraldas e não sei o que lá.
Esse foi o fim da era 2D, né, do Sonic, né? Ele parou por aí. Do Mega Drive, né? Porque ainda teve mais aquelas versões também pra Saturn e Sega CD.
É, pra Saturn não teve nada, na verdade, mas teve o Sonic CD, teve o Knuckles Chaotix lá pro 32X e tal, além dos Sonics 8-bit, daquele 3D Blast que é terrível! Meu Deus, como é ruim aquele jogo. Que é aquele Sonic isométrico.
E o Dr. Robotnik lançou carreira solo, né, num joguinho de Tetris lá.
É um Puyo Puyo, né? Tipo assim, eles pegaram o Puyo Puyo, o joguinho japonês lá, das gosminhas que você tem que montar.
Como é que é?
Não tem que entender. E colocaram com a temática do desenho do Sonic, na verdade, né? Que é um desenho horrível. Mas, cara, acabou a era do Sonic 2D no Mega Drive, mas você sabe que o melhor Sonic 2D a gente não falou, né, cara?
Qual é?
Sonic 4, de Super Nintendo, velho. Pô,
demais, cara. Nossa.
Ai. Que isso.
Sonic salvou no Mario, cara. É, eles pegaram o jogo do Ligeirinho e trocaram o Ligeirinho pelo Sonic e os amigos do Ligeirinho pelo Mario.
Nossa.
Aí você tem que salvar o Mario, que tá na gaiola.
Que isso, no Super Nintendo, cara. Era
eu nunca vi isso, cara.
Nem eu.
E é bom?
Não.
Não, cara.
Porque se fosse, ia ser irônico pra caralho, tá ligado? Tipo, o jogo da Sonic Team também, isso é melhor.
Sonic, ele passa por uns anos apagado, né, na época do Sega Saturn e tal, mas ele volta em toda a sua glória com o Sonic Adventure.
Sim.
Do Dreamcast.
E, velho, foi uma febre, cara. Esse jogo, ele foi muito, muito, muito bem recebido. É. Não, mas a galera gostou muito mesmo, cara. Tipo, eu conheço muita gente que, cara, idolatra esse jogo, sabe? Acho um dos melhores jogos de Sonic que já jogou na vida dele.
É, só um minutinho, eu nunca tive Dreamcast. Se eu joguei uma vez Dreamcast, foi na locadora, sabe? Rapidinho, alguma coisa assim. E a única imagem, assim, que eu tenho marcante desse jogo é ele andando naquele casco com a baleia assassina quebrando.
Todo mundo, Rick. Mas aí que tá, velho. E você acha isso maneiro, Rick?
Eu acho irado, porra.
Irado, radical.
Descolado, tá ligado?
Descolado, né? O Sonic Adventure, ele volta mais uma vez para os elementos fundamentais que fazem todos os jogos bem-sucedidos do Sonic. Ele tem o lance de ser uma parada tecnicamente absurda pra época.
É verdade.
Né? Porque você tinha Mario 64, que era, digamos, o jogo que ele queria rivalizar, né? Velho, não compara.
Não tem condições de comparar. É
em
impossível.
Questão de, digamos, quantidade de ambientes, quantidade de lugares que você visita, no quesito de velocidade, da ação, né? As paradas malucas que você faz do cenário do Sonic Adventure e do gráfico, né, velho? Não compara mesmo, né, com qualquer jogo do mesmo estilo do Nintendo 64 na época. E a primeira impressão, cara, porque é aquela fase que você vai correndo absurdamente pela praia, pelo oceano lá e tal, e fugindo da baleia e tal. Tanto é que depois no Sonic 2006 eles repetiram uma cena que a baleia vai perseguindo você no cais e tal, porque, sabe, a primeira impressão do Sonic Adventure é foda demais, tipo, isso vai ser o melhor jogo da história da humanidade, velho. Sem dúvida.
Era legal, cara. Mas assim, o Adventure foi legal, pra mim é um dos melhores Sonics mesmo.
Sim.
Claro que assim, Sonic pra mim não é aquele jogo que, nossa, marcou minha vida inacreditavelmente e não existe nada melhor, sabe? Não, tá longe disso. Mas pra um Sonic, ele é bom, sabe? Ele é um Sonic legal. Ah. Ele tem algumas coisas legais e outras chatas, porque você pega um acessório com o Sonic, é tipo um colar, né? Que te dá o Light Speed Dash, é um poder novo. E é legal, sabe? É interessante, assim, dar esse poder novo pro Sonic.
Aquele que você concentra, né?
Sim, você concentra, e aí, tipo, o Sonic dá um dash que destrói todos os inimigos visíveis, sabe? Tipo, automaticamente, uhum, assim. E era maneiro e tal. Só que aí, aconteceu, Sonic Adventure 2, tipo assim, eles pensaram, né, vamos fazer mais do mesmo. E aí eu já até comentei isso aqui em outro download, cara, eles encheram o negócio de acessórios, sabe, pulseirinha, assim, pé de coelho, óculos de sol e tal. Eu não tinha o Dreamcast também, né, o Matheus tinha, e aí eu ia na casa dele jogar. Eu joguei o Sonic Adventure 1 com ele praticamente todo, sabe, foi super legal e tal. 2 não, o 2 ele jogou mais sozinho, assim, né, eu lembro que eu vi o início do jogo, e aí eu fui na casa dele pra ver o final, e contraste, porque, cara, o final Sonic Mega Playboy, sabe, aquele um monte de acessório e tal, e mais uma vez aquela ideia, né, de colocar personagem lá, e já tinha morcego, já tinha não sei o que, sabe?
Não, e aí a quantidade de como o Sonic Team não tem a menor ideia do que eles fazem com o Sonic, porque, cara, você começa o jogo e o Sonic tá numa cidade, cara,
tá numa
com humanos. Como assim? De onde veio isso, sabe? Tipo assim, tudo bem, nos primeiros Sonic você tem lá o Robotnik, que é um ser humano, então você imagina, ok, existem seres humanos, mas você nunca viu nada além disso, né? Era como se o Robotnik representasse uma força maligna, né, que era a humanidade. Mas, tipo, o mundo, né, era um mundo mágico de animais antropomorfos e tudo mais.
Assim, eu não parava pra pensar no Robotnik como um ser humano, porque ele não parece com um ser humano, sabe?
Tipo, também,
ele é todo caricatural também, sabe? Assim como o Sonic é exagerado, o Robotnik é exagerado também. Tipo, ele tem aquela barriga gigante, aquele bigode gigante, tipo, a cabeça minúscula e tal, sabe?
Agora, cara, eu conheço um tio português aí de uma padaria que é assim.
E aí eu começo a pensar, tipo assim, cara, então você tá me dizendo que os locais em que se passaram os primeiros jogos do Sonic existem no planeta Terra.
Tipo, o Sonic pode vir no Brasil.
Isso não afeta o mundo dos humanos, sabe? Tipo, sei lá, existem banheiros pra ouriços, sabe? E se os ouriços e animais que convivem com os humanos, eles se sentem rejeitados pela sociedade, sabe? Um ouriço ou um animal, ele pode se candidatar a prefeito,
tem
sabe?
Direito à voz.
Qual que é a logística disso, sabe? Como que você conviver com um ouriço gigante, com um globo ocular, tipo, e ele é gigante perto das pessoas, sabe? Ele é do tamanho de uma pessoa mesmo. Isso não afeta a sociedade deles de forma alguma.
Eles convivem ele normal, tipo, sabe? Andando nas ruas assim, galera, acha normal, sabe?
Normal. Ele para, conversa com as pessoas e não faz o menor sentido. Isso é uma parada estúpida, cara. Por que você vai colocar o Sonic numa cidade, sabe? Por quê?
Ah, cara, é o universo expandido.
O universo expandido do Sonic.
O universo expandido. jeito, tá ótimo.
É, mas eu entendo, André, que realmente é uma parada estranha, sabe? Porque, por exemplo, agora eu tô vendo aqui uns vídeos de Sonic do Adventure, o primeiro. Uhum. Logo no começo, tá ligado? Quando aquela gosma, que é, na verdade, é o chefe do Templo da Água do Ocarina of Time, ele tá invadindo a cidade, vem um carro de polícia, tá ligado? Eles param, começam a atirar com armas de verdade.
É meio ridículo, Chaos, sabe? Né? É meio que tentando colocar o Sonic num contexto de realidade mesmo, sabe? Tava jogando o Shadow, o jogo do Shadow, e aí, tipo assim, sabe, o presidente dos Estados Unidos, ele olha pra mesa dele e tem um retrato do Sonic e do Shadow. Ah, vocês salvaram o nosso mundo
que
e tal.
Que droga, velho, não sabia disso.
Porra,
não.
Porra, isso, velho. E assim vai, né, velho? Eles mantiveram isso pra sempre, né? O Sonic vive com os humanos.
Não combina mesmo.
Só que, tipo, ele mesmo não sabe o que fazer com isso, sabe?
Sim, eu concordo que forçar a realidade não tem nada a ver, mas os outros Sonics também não tinham sentido se você pensar desse jeito.
Os outros Sonics, eu nunca me perguntei por que que ele tá num lugar com lava e em seguida ele tá num lugar com água, porque, tipo, ele nunca te dá a sensação de que esses lugares estão conectados.
Sim.
No Sonic Adventure, ele te dá um mundo pelo qual você acessa todas as fases do jogo. Então você imagina que é um mundo coeso, um mundo que existe, né?
No outro, você tipo, é um jogo de fantasia total, você não se pergunta tanto assim por que que tem essa mola no meio da floresta que te faz pular, sabe? Mas a partir do momento que coloca pessoas que ele tenta encaixar que, ah, isso aqui tava na Califórnia, sei lá, sabe?
E aí você vai no cassino e aí você entra numa sala que tem uma mesa de pinball onde você é a bola. Quer dizer, então que se uma pessoa for lá, ela vai ser a bola também, sabe? Tipo, já que eles convivem juntos, assim.
Quer dizer, então que uma pessoa pode estar andando no meio da rua e, tipo, pular no negocinho daqueles que o Sonic pula, né, cara?
É, pois cara. É. E outro problema também, eles tentaram dar um background pro Knuckles, né? Falar que ele era o guardião da Esmeralda, a Master Emerald, né? Que
quase guardião de merda, né? Todo mundo que chega lá rouba a parada.
Que guardião de merda mesmo. Dois, ela é a Esmeralda maior do que as outras, ela é gigante, sabe? E três, ela não faz nada, pra que você tem que proteger ela, velho? Tipo, as outras sete que são problemas, se você pegar ela, você ganha poder ilimitado e não sei o quê. A oitava, a Master Emerald, não faz nada. Ela só tá lá flutuando, sabe?
Esse lance das Esmeraldas é uma idiotice, porque não tinha que ter alguém realmente pra proteger essa Esmeralda, ao invés de deixar ela como prêmio do cassino, sabe? Tipo, porque ela dá poder ilimitado, cara! Poder ilimitado, velho! Proteja essa merda, cara!
Peraí, uma só dá poder ilimitado?
Não.
Ah, se alimentar o Chaos com ela, ele já vira um Metroid Prime melhor.
No Sonic antigo, quando era tudo fantasioso, você até conseguia entender, assim, que ele entra numa outra dimensão pra pegar a Esmeralda, sabe?
Sim.
Ou coisa do tipo, ou ele se droga e acha que pegou a Esmeralda, ele acha que ele é um ouriço, não sei. Mas, ela não tá lá, tipo, opa, desenterrei a Esmeralda do chão e tem poder ilimitado. Não é assim, entendeu? E os protetores, né, em todo filme falham.
Ah, não, e que protetores, né, velho? Porque, tipo, aí o Sonic vai lá, dá a vida, derrota o robô gigante número 7 pra pegar a Esmeralda e fica com elas no bolso, né, velho? Aí ele tropeça, o Robotnik pega a Esmeralda e acabou. É sempre assim.
Sempre assim.
E outra coisa, né, velho? Eles precisavam trazer o Sonic pro 3D e eles não fizeram a boa transição pro 3D. A boa transição é você reinventar o seu jogo, levando em consideração que agora ele é um jogo em 3D.
Ah. Mario 64.
Mario 64 manteve algumas habilidades, mas, em suma, é um jogo muito diferente do Mario hoje.
Muito, bastante.
Agora, o Sonic, ele é exatamente o mesmo jogo.
Com humanos.
Pior ainda, e o primeiro 3D, né, o 3D Blast lá, que porcaria era aquilo, cara.
Nem conta, né, mas, puta que pariu. Essa transição do Adventure 3D, tipo, eles tinham que ter adaptado as habilidades do Sonic pro 3D e não simplesmente trazido elas de qualquer jeito. E é engraçado que, tipo, eles observaram o Mario 64, né? O que que o Mario 64 fez certo aqui? E aí, a única coisa que eles trouxeram é o sistema de lobby pras fases, né? Que é você ter um espaço central de onde você acessa as fases. E isso funciona no Mario e tem uma variedade grande porque são quadros, é mágico, ó, que bonito e tudo mais. E você não tem que ficar andando pelo castelo do Mario pra conversar com pessoas e fazer side quest. E essa, pra mim, são as partes mais irritantes do Sonic Adventure, né, velho? Você ter que andar pelo cenário, encontrar objetos de puzzle, ativar cutscenes, né, que só ativam em certos lugares. Isso é uma putaria, porque o que você quer, na verdade, é ir pra próxima fase de correr absurdamente maluco pelo cenário.
Pois é, eu acho que ele misturar esse, sei lá, pode-se dizer que é um tipo de RPG, sabe, dentro do jogo, eu acho que ele perdeu muito aí. Eu acho que nessa tentativa de reinvenção que eles fizeram foi muito, muito feio, cara.
O lance é esse, né? O Robotnik, ele tá correndo atrás das esmeraldas pra dar elas pro Chaos pra ele virar um bicho fodão e
cara, dominar o Robotnik, ele é loser de dar dó, velho, porque o Sonic não só vence ele, o Sonic humilha ele.
Sim, mas enfim, o Adventure, ele ainda é jogável, né? Ele ainda é um jogo aceitável do Sonic. Acho que até porque nessa época a SEGA tinha dinheiro pra dar e vender, né? Ou ela achava que tinha dinheiro pra dar e vender,
ela achava que tinha, era a melhor falar
ela
assim.
Ela gastou muito tempo, muito dinheiro com esse Sonic. Você vê a variedade de cenários, a variedade de coisas que você faz. É impressionante, velho. É muita coisa, sabe? É, praticamente em todos os cenários tem alguma parada diferente que você faz, sabe? Tem, sei lá, um furacão, tem a parada da orca, tem uma pedra que rola atrás de você, tem a parada de snowboard.
Mais do que isso, ele gastou dinheiro também com hardware, né? Como a SEGA sempre Sim. faz na história dela, inventando o hardware inútil, ela inventou, tipo, um mini Game Boy que você encaixa no controle do Dreamcast e depois tira pra fazer uma parada lá que é horroroso, sabe? Ela inventou pro Sim. Sonic e ele não tem outra utilidade.
Esse Sonic Adventure, ele foi tipo rebirth mesmo, né? Como você disse, um tempão sem ter Sonic. Ele voltou na era do Dreamcast. Mas ao mesmo tempo também, eu acho que ele morreu ali. Desde então, cara, foi ladeira abaixo.
Tipo assim, isso que eu não entendo do Sonic Team, cara, porque eles fizeram essa transição pro 3D. Primeiro, eles não deviam ter feito a transição desse jeito. Eles tinham que ter reinventado o personagem. Reinventado mesmo, sabe? Pensar, cara, vamos construir esse personagem e ver o que a gente pode trazer desse personagem pra um jogo que funciona.
Não é só emagrecer ele e colocar olho verde, né? É reinventar mesmo.
E colocar mais amigos de neon. É.
O Sonic mais recente parece que você tá numa festa rave, né, cara?
Porra! Sonic Nossa. Heroes é uma festa rave, eu não tenho a menor dúvida. Mas aí, quando eles fizeram essa transição desse jeito, tudo bem, Sonic Adventure 1 e o 2 deu certo, foi bem recebido e tal. Quando eles viram que não dá mais, cara, para, sabe? Para e...
Repensa, né?
Vê o que você tá fazendo de errado. Não repete a mesma fórmula 1 milhão de vezes.
E aí, mas sabe qual é o problema, cara? Vende. Vende, não adianta.
É, mas aí é que tá, vende de uma maneira prejudicial, porque o Mario, por exemplo, vai vendendo e aderindo novos fãs. A galera que hoje em dia começa a jogar, vê o Mario e, pô, o Mario é legal, sabe? Elas gostam do Mario. Uhum. A galera que hoje em dia começa a jogar Sonic, não necessariamente dá moral pro Sonic, sabe? É uma parada que vende, mas é um investimento a curto prazo, porque ele tá fadado a vender cada vez menos e menos até sumir, tá ligado?
Até os fãs mais hardcore desistirem, né?
Ou até, tipo, sobrar só fã hardcore. E fã hardcore é tipo... Porque... no inteiro, sabe? Não sustenta Sim. um jogo, entendeu?
E vai morrendo, né? Tipo, o cara vai ficando mais velho...
os fãs vão morrendo. Um dia os fãs sei, né? hardcore de Sonic vão morrer.
É isso.
Esses jogos têm saído pra Wii, cara. A maioria das pessoas que compraram Wii são jogadores casuais, né? Que, sei lá, já jogou videogame quando era menor e tá revivendo isso agora velho.
Ou então, criança, né, cara? Pessoa mais nova.
E são dois públicos que, na minha opinião, não sabem discernir o que é um jogo bom.
Não tenho a menor dúvida de que, principalmente a partir de Sonic Heroes, do Shadow, do Hedgehog e tudo mais. Cara, o jogo ele é focado pra criança, sabe? Você imagina, você enquanto criança não vai saber discernir se o jogo tá bem feito ou se não tá. Você vai simplesmente jogar e morrer e... Cara, você vai ver aquele monte de personagem bonitinho, né? O design dos personagens é legal, sabe? São personagens simpáticos, né? Cativantes, assim. Carismáticos, exatamente. A criança vai achar foda, sabe? Aqueles personagens coloridos, um monte de personagem divertido, fazendo um monte de coisa maluca, falando um monte de frasezinhas feitas e tudo mais. Vai achar foda e vai curtir, sabe? Sonic Adventure 1 e 2, então, foram um grande sucesso de público e um sucesso considerável de crítica e de vendas, né? Uma coisa que não dá pra negar, cara, a trilha sonora, né? Como já foi dito várias vezes em vários game scores, acho que a trilha sonora é o único aspecto de Sonic que nunca decepcionou, e principalmente as do Sonic Adventure, cara, são fodas, velho. Depois, então, do Sonic Adventure 2, a gente tem o fim do Dreamcast, né? A SEGA calculou mal as finanças dela.
Ou não calculou. Altas mutretas lá dentro.
E aí, e a partir de então, né, cara, quem viveu nessa época nunca imaginaria, mas todos os jogos do Sonic daí pra frente foram multiplataformas ou na plataforma da Nintendo, né? É, que é bizarro. Verdade.
O Matheus comprou o Dreamcast, tipo assim, um mês antes da SEGA decretar falência.
Uh-huh. Coitado,
foi gente. Muito feio, cara. E, cara, sem sacanagem, eu lembro que na época eu queria comprar PlayStation 2 e eu falei pro Matheus, cara, espera mais um pouco e compra o PlayStation 2, velho. Não compra o Dreamcast, sabe? Tem mais coisa legal no PS2 e tal. A Matheus comprou o Dreamcast, cara. Um mês depois eu vi na revista Ultra Jovem que saía na época lá.
Caraca.
Década faleça, vai parar de produzir Dreamcast, não sei o quê.
Porque, velho, o que mais tem é pessoas que compraram Dreamcast, parece que se agarraram com aquilo com
é
tudo.
É um fenômeno isso, né, cara? É um fenômeno que dá pra estudar e tentar entender por que é tão forte assim com o Dreamcast isso, né, velho?
Ele prometeu muito, né, ó, porque tinha o quê? Tinha PS1 na época, Nintendo 64 e o Dreamcast, que era tipo 128, sabe, geração dele.
Mas enfim, Sonic Sonic Heroes. Sonic Heroes eu devo ter jogado umas duas fases deles e desisti. Eu achava que ele tinha que ter mais velocidade.
Ele era,
acho que eu parei de jogar quando o trio, né? Porque no Sonic Heroes você escolhe um trio de personagens e joga com eles. E às vezes você tem que usar as habilidades de cada um. Isso é interessante, sabe? Eles estão tentando novas coisas no Sonic Heroes. Tipo, você vai ter que jogar tipo um Lost Vikings, assim. Uhum. Cada personagem tem um tipo de habilidade. Você vai ter que usar os três pra conseguir superar todos os obstáculos. Mas é meio idiota também, porque no fundo, todos eles correm, todos eles pulam e um deles voa. O outro não faz muita coisa, ele escala ou alguma coisa do tipo.
O Knuckles voa também, ele plana, né, cara?
É, ele plana, né? Pois é. O Heroes, acho que eu parei de jogar ele quando o trio de personagens pulou num carrinho de rolimã e foi descendo o morro. Porque isso não faz o menor sentido. Nossa.
E aí entra aqueles problemas lá de botar ele num jogo de kart.
Tem um jogo do Sonic que é igualzinho Top Gear pra Master System.
Sonic Drift, cara.
Alguém jogou mais Sonic Heroes do que eu?
Não, eu joguei na casa do André. Aí eu vi água de plástico pra ele jogar.
Nossa. Uma parada desse Sonic Heroes que já vai na direção certa pra mim, eu não sei, mais uma vez, eu joguei a primeira fase, não vi como são as outras. Parece que eles estão voltando pro mundo original do Sonic, né? Porque a parede, tem aquela parede que é meio quadriculada, sabe? As paradas são bem estilizadas e tudo mais. Não tem seres humanos, pelo menos até onde eu vi.
É, até onde eu joguei também não tinha seres humanos, mas tem cenários mais industriais também, né? Mas no Sonic no outro também tinha. É.
Cara, eu assustei, porque, tipo, de onde eles tiraram tanto personagem? E você vai ver depois, são personagens que já existiam, né? Tem aquele jacaré, aquele Chaotix, que é um bicho que eu não sei o que que é, que apareceram no Knuckles Chaotix, que é um jogo de 32X. Tem a Amy, que apareceu a primeira vez no Sonic CD. A Rouge lá, né? Que apareceu no Sonic Adventure 2, aquela morcega. O Shadow. Cara, a gente não falou do Shadow, né, cara? O Shadow... Eu já achei o Shadow muito legal, velho.
Ah, eu já achei o Shadow legal também.
O Shadow é o Niga do Sonic.
É o Niga.
Niga bling bling, motherfucker.
O legal é que, tipo, ele é dublado pelo mesmo cara que dubla o Sonic, só que aí quando ele vai falar com a voz do Shadow, ele fala assim, porque o Shadow é mal.
Ele sussurra.
Eu nunca curti muito o fato do Shadow ter uma arma, cara. Tanto que ele tem um jogo dele também, né?
Não, mas ele tem arma no Adventure 2, não, né?
Não, tem no 2.
Mas, de qualquer maneira, o que me marca nele é o fato dele ter uma arma e...
O fato dele ter uma arma e dele estarem absolutamente drogados quando eles fizeram aquele jogo. Sério, velho. Sonic Adventure não é um jogo que entraria no meu top 14.880 jogos, sabe? Não entraria nesse meu top, mas é um jogo que dá pra jogar, dá pra se divertir.
Ok.
Shadow the Hedgehog é uma aberração da humanidade, cara.
É tanta aberração que os criadores reconhecem que é uma aberração, sabe? Quando eles foram lançar outro jogo da franquia Sonic depois do Shadow, eles falaram, tipo, nós reconhecemos que nós apontamos muito os fãs com o nosso último jogo e vamos fazer melhor agora e tal, sabe? Não fizeram, mas eles reconheceram, sabe?
Olha isso, cara.
Nesse jogo, ele é um jogo que eles disseram, né? Vamos tentar focar um público mais adulto, né? Um pouquinho mais velho, né? Com o jogo do Shadow. Mas o público mais velho, pros caras que fazem Sonic, é tipo 11 anos, né? Os outros jogos eles fazem pra crianças de 6.
É bem por aí mesmo.
E aí, tipo assim, o jeito do Shadow ser um cara mal é ele falar com aquela voz baixa, né? E tipo, no final de todas as fases, assim, ele solta uma frase tipo, eu não obedeço ninguém, eu controlo meu próprio destino, e aí ele faz uma pose na tela,
pode
assim.
Essas fases, tipo Lobo Solitário, né, cara?
Vegeta Way of Life.
Vegeta, foda, cara, o Shadow é o Vegeta.
É o Sonic com Vegeta.
É um shooter, você tem como pegar armas e atirar nos seus inimigos. É como se eles tivessem pegado o Sonic Adventure e só colocado essa mecânica a mais, sabe? Porque ele joga exatamente como Sonic Adventure. Você tem o pulo com o dash lá, que mata os inimigos e tal. E você tem que coletar anéis. É idiota, sabe? Como que eles não conseguem se desvincular de alguns desses conceitos, sabe? Por que que se eu encosto nos inimigos eu ainda tomo dano, sabe? Isso é coisa de jogo de plataforma, cara.
Uhum.
Tipo, imagina se, sei lá, no Gears of War, eu encostasse no Locust e morresse.
É, e tipo, mais uma coisa, né? Pra mostrar que ele é mau, ele tem uma moto, tá ligado? Pra que ele tem uma moto, é, cara? Mas ele tem uma moto.
E pior, toda fase você tem um parceiro completamente inútil, porque ele não faz nada além de te dizer o que você tem que fazer e fica falando assim: caraca, Shadow, você é demais mesmo, hein, cara? Você é um cara muito cool mesmo. Você é um cara foda, hein? Nossa, mas isso foi muito legal que você fez, hein, cara? De onde que surgiu aquela abelha, cara? Sério. A abelha fica te seguindo com a voz mais irritante do universo, falando o tempo inteiro na sua cabeça, falando: minhoca gigante, meu Deus! Nossa, Shadow, você é demais, Shadow! Look, it's those evil creatures! Go and smash them all off! Shadow, you're so cool! Check it out! A giant worm! Yahoo! Number two! Excellent! Excellent! Caralho, velho.
E você recomenda esse jogo, então, André?
Cara, dê esse jogo de presente pra uma pessoa que você odeia. Porque, com certeza, os criadores desse jogo nos deram de presente porque eles nos odeiam. Então é isso que a gente chega na geração atual e ao anúncio do mais novo jogo do Sonic.
Meu Deus.
Vocês lembram do hype desse jogo? O Sonic the Hedgehog da nova geração?
Eu lembro.
Que merda que...
Cara, vocês lembram quando ele apareceu na E3? Tava aparecendo coisa mais foda do mundo com os gráficos do caralho.
Claro, né? Ainda porque ia sair pro videogame da nova geração e tal, né?
Como sempre, e... Sonic é o rei do CG, né, cara?
Velho, CGs de Sonic, cara. Isso que me dá raiva, porque as CGs te empolgam, né, velho? Elas fazem as paradas fodas. Você vê a quantidade de trabalho que foi gasta nisso, sabe? É uma parada na muito
CG.
Foda. Na CG, exato.
Cara, tá aí. Eu acho que o Sonic Team, ele é formado por publicitários, na verdade. É. Sabe? Eles têm a moral de divulgar a parada, mas para aí, entendeu? Morreu.
A primeira impressão de qualquer jogo do Sonic é demais, cara. É foda.
Esse, pra mim, é o jogo mais decepcionante de Sonic que existiu até hoje, certo? Cara. Eu joguei ele há pouco tempo, cara. Eu peguei ele, tipo, a R$30 eu peguei. Pra quê? Já vendi, já passei. Ah, não gostei.
Caraca.
Não consegui nem abrir nenhum achievement dele, cara. Eu vendi ele automaticamente, sabe?
Conta aí, Diego.
É. Não, velho, não tem muito o que dizer, porque eu não consegui jogar por muito tempo. Entrou naquela parte de RPG que ele começa a conversar com todo mundo. Eu não cheguei a correr com o Sonic, velho. Eu falei, não vou jogar essa merda.
Ah, começa com uma cidade que parece Veneza, né?
Uhum.
Seja foda demais, cara. Muito bonito, sabe?
Não, cara, é muito, parece Final Fantasy aquela garota.
Porra,
tipo,
exato.
É muito foda.
Muito bem feita, sabe? Uma menina assim, ela é princesa, ela tem um colar foda e tal. E aí chega o Robotnik, né? O que já é bizarro, porque até então todos os personagens eram humanos, com proporções normais.
Exato.
Aí chegou o Robotnik lá com o bigode gigante dele e tudo mais, mas ok. Aí ele fala, me dê a esmeralda que está no seu colar pra eu dominar o mundo. Aí chega o Sonic, e aí o Sonic começa a dar porrada nos guardas e tal, pega a menina no colo, né? E
uhum.
Vai fugindo do Robotnik. O Robotnik vai tentando pegar ele. Ele se encontra num corredor, o Robotnik pega a menina, só que a menina joga a esmeralda pro Sonic.
Tipo, joga ele, toma, Sonic.
Aí o Robotnik fala assim, vou levar a garota, você segura essa esmeralda pra mim que eu já vou pegar ela. Caralho, você foi sequestrar a menina por causa da esmeralda, seu imbecil. Aí o Sonic fala assim, menina, aguente firme que eu já vou te resgatar.
E podia olhar pra ela e falar, lol.
E embora. E aí, a nave do Robotnik sai voando, e o Sonic, ao invés de usar sua habilidade de correr, ele pensa, vou andar pela cidade procurar informações.
É ridículo demais.
Oh, sabe o que é o pior? Eu acabei de ver o trailer aqui, eu fiquei com vontade de jogar esse
não
jogo.
Não é foda a CG, cara?
Não, mas é só o trailer.
É bom demais esse trailer, cara.
É só a CG, velho.
E mostra uma cena da CG que, tipo assim, o Sonic alta velocidade, e aí tá, tipo, sabe quando uma coisa explode, e aí dá efeito Matrix, uh-huh. E aí fica os pedaços parados, esses pessoal no ar, e o Sonic correndo nesses pedaços,
sim,
sabe? O Nock demais, cara. Oh, esse jogo parece bom, cara.
Mas, caraca, é muito ruim, né, Diego?
Você
começa nessa cidadezinha e você tem que procurar informações. E sabe o que é o pior? Isso acontece no Adventure também. Ele te dá uma mega cidade, totalmente genérica, os prédios todos iguais, tudo igual. E aí, sei lá, alguém te fala assim, o Knuckles tá querendo te encontrar no depósito. Caralho, onde é o depósito, seu filho da puta? Não tem mapa, não tem nada. Você vai ter que procurar prédio por prédio na cidade inteira pra saber onde é a porra do depósito.
E aqui tem amiguinhos irritantes?
Ou se tem amiguinhos irritantes?
Já de cara.
Na boa. Isso é escroto, velho. Isso é crime. Eu acho muita sacanagem, porque assim, eles fazem a desgraça do trailer, não mostra amiguinho irritante,
sim,
não mostra Sonic conversando com pessoas, mostra o que as pessoas querem ver no jogo do Sonic. Se mostra o que elas querem ver no jogo do Sonic, entende-se que eles sabem o que as pessoas,
sim,
querem.
Sim, exato.
Tá ligado? Mas eles não dão o que as pessoas querem para as pessoas, cara, sabe? Isso é muito
estúpido. Eles sabem o que mexe com o coração do fã do Sonic, mas, tipo, ele sempre tem que colocar alguma merda no jogo pra, tipo, te colocar entre o que você quer.
É muita sacanagem, velho, sério. Todos os trailers deles são assim, porque o trailer do Unleashed é assim também, sabe?
Sim.
Ele vai mostrando uma parada que você pensa assim, esse jogo é excelente, você não pensa só que ele é bom, sabe?
Você consegue entender por que tem gente que ainda se empolga com o Sonic. Fácil,
sim,
né, velho?
Os trailers se empolgam muito fácil, cara, muito, sim, fácil.
Eu estou empolgado agora.
Eu também tô, cara, eu tô no hype agressivo aqui, velho, pra esse Sonic.
Fred, se você quiser acabar, é só você ver, tipo, os primeiros 5 minutos de gameplay, que acaba na hora, velho. Porque aí você tem que ficar procurando o que você tem que fazer. O que você tem que fazer também não é muito bom, né? Porque o jogo é absurdamente bugado e, tipo, reciclando tudo que o Sonic Adventure fez. Tem o lance da baleia de novo,
uhum,
tem, sabe, correndo na praia, correndo na neve, snowboard.
Todos os spots radicais descolados possíveis, né?
É, e aí, se no Sonic Adventure você tinha que zerar com o Sonic, o Knuckles, a Amy, o Big the Cat, o não sei o que lá.
Ah, é? Eu esqueci desse cara. cara, velho, tem... Cara, que gato escroto, velho. Que personagem horroroso. Tem um gato gigante, deve ter sido esse caralho, uns 3 metros de altura.
Ele é o mongol no... gigante da...
Ele é o mongol gigante do Sonic, velho. E o objetivo dele é pescar. Você vai jogar Sonic pra você pescar, cara. Que coisa demente é essa, velho? Quem quer fazer isso, tá ligado?
Entre o Sonic Adventure 1 e o Sonic 2006, teve, né, a interação lá, colocaram mais personagens. Você vai ter que jogar com todos esses personagens, se você quiser o final verdadeiro, nossa, né, cara? Vai ter que jogar com a porra da Rouge, vai ter que jogar com o Knuckles, vai ter que jogar com o Big the Cat, vai ter que jogar com o Jacaré do Inferno, vai ter que jogar com o Silver, vai ter que jogar com o Shadow.
Com cabelinho.
O Jacaré do Inferno ia ser mais legal.
O destaque desse jogo, é claro, fica no relacionamento entre o Sonic e a princesa alguma coisa.
É, esqueci.
A menininha humana. Pronto.
Menininha humana. Ela é uma menininha humana, provavelmente menor de idade. Provavelmente. Não compartilha o mesmo código genético do Sonic. Deixamos bem claro isso.
A gente nem sabe se eles são fisicamente compatíveis, né, cara?
Provavelmente não. Chega um momento que o Sonic morre. Ele toma um raio lá, que atravessa ele e tal, ele morre.
Pra mim, o Sonic já morreu muito tempo.
Mas aí o Sonic morre, e aí tá todo mundo chorando a morte do Sonic lá, o Shadow. Até o Shadow tá triste, o que é uma putaria, mas tudo bem. Aí a menina chega, junta a força da amizade e dá um beijo na boca
parada
do Sonic.
Escuta.
Como eles fazem uma parada dessa? Me explica.
Cara, além de zoofilia, é necrofilia, é isso mesmo?
E pedofilia.
Pedonecrosofilia. Toma essa.
Ó, o Sonic estava morto, ele era de uma espécie diferente, e a menina era menor de idade. Cara, por quê?
É, exatamente. Ó, essa é a pergunta, André. Por quê?
Diego. Secret Rings Black Knight. Você jogou os dois,
eu,
né?
Joguei, cara. Ó, velho,
caraca, o Diego é ligeiro mesmo, né, cara? O Pablo tem razão.
Não, velho, eu joguei, mas é aquela coisa, não curtir é outra, sabe?
Ok, Diego, vamos tentar fazer uma imagem melhor do Sonic. Qual que tem o melhor trailer? vamos dar review dos trailers agora.
Qual tem a melhor seja de abertura, né?
Eu lembro muito bem do André virando pra mim e falando assim, cara, o pior que eu acho que eu vi o Sonic com essa espada na mão lá, o trailer do jogo, parece que um jogo tá legal. Não, uhum. Tá.
Não,
tá
num... eu vi não. Também agora há pouco o trailer da espada e achei legal.
E a abertura muito foda, sabe? O pessoal fazendo magia lá, o Sonic caindo do céu e tal.
Esses jogos, cara, é porque, tipo, tem uma linha de jogos pra Wii de Sonic que tá saindo que quer levar o Sonic pra outros mundos, né?
É, que eles chamam de a série Storybook,
isso,
né?
E primeiro foi esse Sonic The Secret Rings, né? Que você coloca, cara, já é escroto porque você bota upgrades no Sonic, sabe? Tipo, você pode tunar teu Sonic, sabe?
É, que nem no Adventure 2, né? Basicamente.
E assim, a jogabilidade é terrível porque você não é mais Sonic, cara. Você dirige o Sonic, sabe? É um jogo de carro.
Mas pra mim, sinceramente, isso é um passo na direção certa, cara. Porque as piores partes, tanto no Unleashed, quanto no 2006, quanto no Adventure, é quando você tá correndo e, tipo, o controle da corrida não é muito bom. É muito sensível. Só pra você dar um toquinho, o Sonic voa pro lado. Então, tirando o controle de fazer curva e tal, e só correr, pra mim é um passo na direção certa, sabe?
Sim, mas eu concordo com isso se a câmera não te atrapalhasse tanto. Porque, cara, o Sonic corre pra caralho. Então, se você vê o buraco, você já tá no buraco. Porque você não tem visualização do que tá vindo na tua frente, sabe? Então, isso atrapalha muito. E outra, pra pular com o controle do Wii, é sacudir no controle. Então, eu joguei o jogo praticamente, assim, sei lá, umas 3 horas seguidas. Eu já tava ficando dor de cabeça, cara. Porque eu sacudia, o corpo sacudia. Meu cérebro só chacoalhava.
O cérebro sacudia, assim.
Cara, é terrível, cara. É terrível. Não dá pra jogar por muito tempo. E esse eu até fui mais longe. Agora, quando o outro, Black Knight, né?
Uhum.
A jogabilidade deles já mudam, né? Você controla o Sonic no Nunchuck, o emote, né? Você fica balançando a espada. Então é aquela coisa. Bota pra frente e sacode o Chuck.
Tipo, é bizarro você assistir o pessoal jogando esse jogo, porque, tipo assim, o Sonic, ele não para de correr, sabe? Ele vai correndo. E aí, tipo, aparece um inimigo na frente, ele não para pra batalhar o inimigo, sacou? Ele, uhum, ele continua correndo e sacudindo a espada. E ele tá correndo e sacudindo a espada, só que ele não tá saindo do lugar, porque tem um inimigo na frente dele. É uma parada bizarra.
É
muito esquisito. O Sonic do Black Knight, a história é mais ou menos da Távola Redonda, né? Que o Sonic, ele cai lá, o Rei Arthur é um grande filho da puta, né? Nesse mundo, ele é um cavaleiro, sim, gigante do mal. E aí tem, tipo, os cavaleiros da Távola Redonda. E esses caras são os amiguinhos do Sonic, o Knuckles, o Shadow e tal. Você chega no final, aí você derrota o Rei Arthur do mal lá. Você vira o Rei Arthur e aí, tipo, você reina. E aí talvez aí justifique como se deu o início da sociedade entre ouriços e seres humanos. Olha só.
Olha, ele tava no passado.
Cara, eu tenho certeza que um fã maluco de Sonic já fez a linha do tempo.
Cara, cadê?
Ah, é, tipo, colocou a coisa cronológica, né?
Então, o Sonic mais recente, né, antes do 4, é bizarro falar isso, mas esse eu pus fé, cara. Esse eu vi o trailer.
Então, André, eu sigo, tá? Cara, aceita.
É o ciclo, cara. Eu tenho certeza. O próximo eu vou pôr fé também. Cara, o Sonic 4
tomou ciclo, fé. Velho. Sem sacanagem, já repetiu umas 9 vezes, velho.
Cara, sério. Sonic Unleashed, velho. Eu pensei, caralho, velho. Agora sim, velho.
Ah, é agora. Agora, é agora, velho.
É dessa vez. Agora vai, cara. Porque o trailer do Unleashed é demais, velho. É ele correndo, tipo, na cidade, né? Na cidade branca lá e tal. Umas partes em 2.5D e tal. Com aquela velocidade absurda e tudo mais. Mas... eles têm que colocar alguma coisa entre você e o jogo, né, velho? Eles põem, primeiro, a porra do Hub World lá, que você tem que resolver quests pra pessoas idiotas e fazer outras coisas, encontrar moedinhas e não sei o que lá pra acessar as fases. E a porra do lobisomem, ah, é. Caralho.
Que, na verdade, é o Kratos.
Com braços que esticam. Porque todo lobisomem tem braços que esticam. Cara, sério, a gente precisa urgentemente traduzir o vídeo de review desse jogo que o Yates fez, porque é o melhor que ele já fez até hoje pra mim. E, tipo, ele fala tudo o que precisa ser dito sobre esse jogo e sobre Sonic, sabe? Sim. Meu Deus, velho. Como eles conseguem estragar, sabe? Tanto o jogo. As fases de corrida, né? As fases de dia que eles chamam. As fases são rápidas, tem a velocidade, ação maluco com Sonic. Tudo bem que, às vezes, você não consegue ver o que vai vir na sua frente, você bate na parede.
O problema dessas fases é que, tipo assim, ou é frustrante porque você não sabe o que vai vir na sua frente.
Ou automático demais, né?
Porque você põe o Sonic pra correr e acontece um monte de maluquice automático lá. E é esquisito já fazer isso também, não é legal, não?
É o lance da velocidade, né? O jogador não vai ter o reflexo.
Pelo menos não se você não reinventar. Exato. O Sonic. É, um cara da Team Sonic, eu acho, tava explicando o porquê de ter esses, essas coisas, né, no jogo do Sonic, né? Porque que tem de repente uma parada escrota que você tem que fazer, jogar de verdade e tal, sabe? E de acordo com eles, é porque criar um cenário do Sonic em alta velocidade é uma coisa muito grande, é uma coisa que dá muito trabalho criar. Então você não pode fazer um jogo todo disso, porque esse é um jogo gigante. Ao invés disso, cria-se um jogo em que você tem que fazer isso e depois você tem que parar de fazer isso pra fazer outra coisa que vai consumir seu tempo, sabe? Pra tipo, aumentar o gameplay.
O problema do Sonic é que a única coisa boa dele são essas partes, sabe? As partes que eles não podem se focar, as partes de corrida. Elas duram o quê? 2-3 minutos no máximo, porque você passa por elas muito rápido. Uhum. E já as partes de batalha, né, do lobisomem lá, são o quê? 20-30 minutos cada uma, né? Então...
Mas tem o outro lado disso também, né? Sonic não é o primeiro jogo da história que é difícil de fazer, sabe?
Exato.
É o primeiro jogo que eles têm que ter trabalho pra fazer a parada legal, ou que vai ser muito difícil, entendeu?
É, então, tô querendo moleza, pô.
É, tá ligado? Dá a impressão que é isso, sabe? Tipo, tá querendo moleza mesmo, sabe?
Ah, a gente não faz porque é muito difícil.
Tipo assim, eu até entendo e aceitaria eles colocarem outras coisas no meio dessas fases do Sonic, até pra dar variedade pro jogo. Seria interessante se essas coisas que eles colocassem fossem coisas legais, coisas divertidas, coisas que funcionassem. Não são, né, velho?
Eu acho que seria legal também se eles não tentassem enganar o cara falando que o jogo só ia ser a parte de velocidade, quando não é verdade isso, sabe?
Pois é. É o mal do Brutal Legend, velho.
É o Brutal Legend aí. Sonic é lixo.
Sonic é um lixo.
Sonic é um lixo.
Eu tenho pena, cara, porque a culpa não é do Sonic, né,
do
cara?
Do Sonic não, né?
É
do
culpa Sonic não.
Mas qual é o sentido disso, velho?
Sonic Chronicles, né, da BioWare, um RPG de DS.
Ah, sim, o Dark Brothers, não foi assim.
Dark Brotherhood, exato. Uhum. Como sendo um jogo da BioWare, eu esperava que fosse alguma coisa muito boa, mas eu tava lendo e, tipo, é uma divisão nova da BioWare que fez esse jogo, de portáteis, né? E é o primeiro jogo que ela fez, por isso que não é lá essas coisas.
Como é que faz, cara? A gente pode fazer um jogo do Sonic, se chegar lá, né?
Como é que funciona isso?
Eu acho que
não.
Sim, eu acho que sim. Mas, o que você faria, então, Rick, pra um jogo do Sonic?
Ser bom?
Se você pudesse. É.
Cara, primeiro, eu tiraria todos os amiguinhos dele. Aham. Todos. Aliás, todos não. Eu deixaria o Tails, sabe? Faria um trailer muito foda.
Ah, mas aí você já pode contar com a qualidade deles pra isso.
E, cara, eu ia tentar, ao máximo, deixar ele menos preso. As partes que são velozes, elas são meio que presas, sabe? Meio on rails, são, digamos assim. As partes que são abertas, elas não são muito velozes, né? Digamos, o lobby, open world, essas paradas assim.
Como fazer um jogo do Sonic que seja veloz, que mantenha o controle nas mãos do jogador e que dê pra jogar jogar.
Grande parte do segredo é você fazer uma escala. Eu acho que se você deixar... não sei se ia funcionar muito bem na prática, mas isso ia ter que ser testando mesmo, né? Um ambiente onde a Sonic, ele tivesse veloz, mas que as coisas em volta dele tivessem, digamos assim, mais lentas. E mesmo assim, dá pra controlar. Eu não sei
direito. Um jogo direito. Do Sonic em Bullet Time.
E tentar fazer ele mais open world, assim, mais...
Mas, você não acha que isso é uma das paradas que mais estragam o Sonic atualmente?
O problema é que as partes sandbox, elas não são velozes, elas não têm muito...
Colocar uma grande variedade de possibilidades pro jogador usar, né, como loops e rampas e tudo mais, uhum. E não deixar o mundo aberto ser só a cidade que te dá acesso a essas coisas.
Isso, exatamente. Talvez pela velocidade o jogo ia ter que ser absurdamente enorme, eu não sei como é que seria.
Ah, velho, sinceramente, tô muito decepcionado com o Sonic, não cai mais nesse hypezinho bobo aí, não compraria o jogo de vocês.
É isso, porque você não viu nosso trailer ainda. O que você faria então, hein, seu espertinho?
Ah, cara, na boa, não tô vacinando porra nenhuma, porque eu tô no maior hype pro Sonic 4, cara.
Você voltaria pras origens, acho que é isso que tem que ser feito?
Eu acho que é.
Você não acha que o que você gosta de Sonic é só a nostalgia?
Olha só, para de agora o meu expectativa. O último joguei que eu achei foda pra cacete foi o Sonic de DS, o Sonic Rush. Então eu acho que, tipo, o Sonic 4 tem tudo pra dar certo, cara. Tem tudo. Porque justamente o que a gente sempre quis, assim, sabe? Porque a gente ficou reclamando durante 2 anos no download. É a última chance dele, cara. Se não for agora, Sonic, morre! Não dá mais.
É o que mais tem chance de dar certo, até porque eles estão fazendo esse formato episódico e eles estão ouvindo muito a comunidade, né, cara? Eles adiaram o jogo pra melhorar coisas que o pessoal tava reclamando, né? A animação da corrida, a física do Sonic.
Parece que vão deixar ele mais rapidozinho, né?
Sim. Fred, o que você faria? Um jogo perfeito do Sonic pra você.
Tem que reinventar tudo, velho.
Isso aí, Fred. É isso aí mesmo, Fred. Ignora até o fato de que tem que ser um jogo de plataforma.
Não, ignora tudo, velho. Olha só, Ninja Gaiden fez isso. Eu li não sei aonde, mas que, assim, quando eles foram fazer o Ninja Gaiden 3D, cara, a única restrição que teve é que o personagem principal tinha que ser o Ryu Hayabusa e tinha que ser um ninja. E, tipo assim, o resto reinventa, cara. Planeja tudo de novo, começa do zero, sabe?
Faz um brainstorm, né, cara?
Isso, o que, cara, que sabe? Que pra variar, faz um brainstorm aí, sabe? Eu sou a favor disso. Se é pra tentar fazer um Sonic bom, que faça a diferença, tipo, caraca, esse ano foi bom porque teve Sonic.
Exato,
que
é uma coisa que, isso, tipo, cara. Exatamente, Fred, porque...
que não se ouve muito, né?
Sonic 4, cara, não é um jogo relevante.
Exato, não é. Não
tipo, é um joguinho, ó. É um jogo que muita gente quer jogar, sim, mas não, cara, alguém tem alguma esperança que esse jogo vai figurar em alguma lista de melhores do ano?
Não. Pra você saber se o jogo é relevante ou não, é você imaginar se ele levantaria a plateia na E3.
Outra coisa que eu tô com o pé atrás no Sonic 4 é ele ter sido figurado entre os jogos do Kinect.
Não. O Sonic do Kinect é o Free Riders.
Ai, que... Ignora esse, então. Ignora
é uma sequência daquele Sonic Riders, que o Sonic faz snowboard aéreo com os passarinhos, sabe?
A sequência daquele jogo super irrelevante.
Mas sabe o que eu acho que seria bom pro Sonic ele ser entregue à Nintendo, porque a Nintendo sabe cuidar bem das coisas.
Mas é, cara, demite o Sonic Team. Manda eles, sei lá, sabe, trabalhar no açougue. Caraca, velho, nunca vi.
Manda sabe? Eles se focarem em anúncios publicitários da SEGA, né? Sei lá.
Manda eles serem o pessoal que faz a CG e só. É meio foda, sabe? Você chegar e falar que os caras são uns idiotas incompetentes.
Jogar na cara, né?
Mas eles são, cara.
Eu também concordo.
Eles estão há 20 anos sem fazer nada de bom.
Eu sou a favor do Sonic Begins.
Sonic Begins, meu universo realista. Não, isso já foi feito.
É mesmo? Okay. Não no universo realista, por favor. Mas sério, cara, pra mim tem que começar de novo, sabe?
Sonic Begins vai ser tipo aquele trailer do Pac-Man, né? Vai ser um cara com a roupa azul, assim.
É, tipo, um cara com uma roupa... com um capacete de moto com pingos, sabe? Aí tá, uau, ele é muito rápido.
Ai, ai.
Mas é isso, cara.
Sonic é isso, né, velho?
Ah, tá aí. Que ótimo final de cast, né?
Vocês conseguem pensar em algum outro personagem que deveria se aposentar mais que o Sonic?
Não. É realmente difícil. Ele virou um ícone de franquias que vão mal. Porque os caras que deveriam se aposentar já se aposentaram, sabe? Aquele Jax, por exemplo, aquele mascote da Sony.
Cara, eu odiava aquele Jax.
Ele teve dignidade, cara.
Tem uns vídeos, né, no YouTube zoando o Sonic, fazendo os 10 piores momentos. E aí os caras, tipo, nos comentários assim, vocês também não param de reclamar de nada, Sonic Team tá tentando, a gente devia dar força pra ela, em vez de ficar criticando.
Velho, vai se fuder, apoio positivo, velho. Né, cara? Amor, amigo.
Ok, então é isso. Sobrevivemos até a próxima semana. Estaremos lá com mais um podcast. Game over.
Adeus,
até.
Mas ainda assim,
sim, mas aí que tá.
Eu acho que... O Diego falei. Fred. Posso falar?
Tá, eu vou falar. Então. Mas então,